Rápidos Cast. Agora.
Olá e bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com ele, fala pessoal, tudo bem?
É nóis, ele mais uma semana aí, dessa vez chegou com a pena. Duas semanas intensas de spoiler pela frente.
Chegou voando a coleção, né?
Poxa, tá difícil de gerir. Eu vou gerir aqui conforme a gente vai fazendo a fase principal junto. Hoje é tudo sobre Capena, né, cara? Mas antes, quem quiser falar com a gente, principalmente no Twitter lá, @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque aqui é QBR.
Isso aí, você está em todos os podcasts, hein, cara? Tá famosinho.
Ah, não tem jeito, né? Hackdoscast é a alavanca de todo mundo, né?
Você participou duas vezes, né, do Draw do Monarca, que é um podcast de Pauper, falando de Pauper.
Também. então eu participei do episódio da semana passada, falando sobre o Rakdos, né, eu só consegui falar de uma parte, né, obviamente, porque eu não tô desde o começo. É, mas aí o MP já está convidado, o convite já está feito para que quando as coisas estiverem menos doidas, ele possa participar também e falar um pouquinho mais da história do hack.
Agradeço o pessoal do Draw do Monarca pelo convite aí, mas até expliquei que tá muito difícil para mim arrumar tempo mesmo. E
até pro hack, né? Eu comentei que já tá difícil, né, pra gente conciliar tudo.
Qual fase?
Então, mas, né, vai dar certo. Então, aí eu falei um pouquinho da história do hack, né, do que eu sei, do que eu conheço da história, né, de toda essa transição. E depois pude participar nessa semana agora, falando um pouco mais sobre a volta do Pro Tour, né, sobre a volta do cenário competitivo aí também. Então, um abraço pro Lucão, pro Gonçalves aí. Obrigado pelo convite. E eles já estão querendo me roubar pra lá, MP. Falou que se participar a terceira, não tem volta, hein?
Eles falam de Pauper, né? Principalmente?
Sim, basicamente de Pauper, né? Começou só Pauper, hoje eles já exploram um pouco de outros terrenos também.
Ah, fica a dica aí, né? É bom que o pessoal conheça outros podcasts, identifique também com outros hosts e quem quiser procura lá, Draw do Monarca, principalmente jogador de Pauper, tá lá os últimos episódios com ele. Curiosidade também, né? Temos um ouvinte, o Javi falou que matava aula pra jogar Magic aí. Acho que algumas pessoas talvez se identifiquem com isso também. O Javi era jogador de longa data, né? Na época em que não tinha tanto internet, assim, não era tão fácil, né, navegar, não tinha celular na palma da mão, então tinha que ficar inventando deck no papel, no caderno da escola. Não sei se você já fez isso, mas o fundo dos meus cadernos, as últimas páginas, era cheio de deck list feitas na mão, assim, que a gente ficava nas aulas inventando lista de deck. Era foda.
Eu na escola não cheguei, nessa época eu não tava muito ligado no Magic, né, não tinha tanto, até mexia um pouco, mas não jogava tanto, e na escola tinha pouca gente que jogava, né, que sabia o que era Magic. Na minha época, aí, mais de ginásio ali pro colegial, foi mais RPG. Isso aí eu tava mais ligado na época.
Vampire ou Dungeons?
Os dois, mais Dungeons e Dragons.
Boa. Muito popular aqui no Brasil. Mas o Javir também fala que ele parou durante muito tempo de jogar Magic e voltou com Arena. É mais fácil, acessível, né? Não precisa de tanto tempo e nem tanto dinheiro. E ele diz que ajuda muito a distrair de outras coisas, né? Então a gente às vezes esquece também que nem todo mundo é competitivo, nem todo mundo quer ter todas as cartas de toda a coleção e a economia não chega a ser um problema para todo mundo. Simplesmente você jogar Magic por jogar, né, algumas horas ou alguns minutos por dia ou por semana, sei lá, são suficientes para te tirar, né, de qualquer problema que você tenha ou qualquer estresse que você tenha, de relaxar, de distrair um pouquinho. É importante lembrar, né, que tem essa função para muita gente na hora de criticar os caminhos do Arena. Então é legal saber ter esse relato aí do Javier. Obrigado por compartilhar.
Sim, e também agora com o celular, né, eu vejo muita gente comentando da experiência do Arena no celular, que mesmo com os pequenos problemas que também quem usa no PC acaba tendo também, né, facilitou um pouco, né, então você acaba conseguindo jogar Arena em lugares, né, que normalmente você acaba não jogando, né, esperando alguma coisa, né, então acho que isso também é um ponto positivo aí pra Arena, né, então torcer para que o software fique, né, tenha suas melhorias em relação a, que, pelo menos a experiência do retorno que eu recebo do pessoal que joga, é que muita coisa que é tão simples no computador não funciona direito, sabe, tipo a parte visual mesmo, de você tá arrastando a carta e não ver o que tá acontecendo, sabe? Ou algumas caixas de informação, ou tipo assim, quando passa de uma ação pro outro, às vezes ela fica escondida, você não consegue enxergar, sabe? Aí você perde o seu turno porque você não viu que era o seu turno, sabe?
Por que no papel isso nunca aparece, né? Nunca acontece.
Então, né? Fazer o quê, né?
Provavelmente porque o Magic foi feito pra jogar no papel, né, do Wizards. Ah, agora sim que a gente tá começando a reparar nisso, né? E dar valor pra quem realmente leva o papel lá, o papel cremoso, colorido pras lojinhas, e senta a bunda e joga na frente de outro ser humano, né? Nunca vai deixar de ser... De ter o seu charme.
Não, nunca.
Mas e quem quiser adquirir esses papelões cremosos lá na Liga Magic, se usar o código Rakdos, além de ter mais sorte, sempre falo que tem mais sorte, né? Além de ter mais sorte também, pode dobrar os cupons lá que você ganha pra concorrer. Esse mês vai ser 80 kits de pré-release, né? Isso. De Nova Capena. Boa.
80 kits de pré-release nas compras acima de R$100 no Marketplace, né? Então, isso. Você faz a compra direto pelo site da Liga, você já concorre. Lembrando que você também pode colocar o código em compras abaixo de R$100, porém elas não vão dobrar os seus cupons, obviamente, porque você não consegue nenhum nessas compras, né? Mas querendo ou não, você nos ajuda, né? Você mostra que o código, né, está sendo utilizado e, obviamente, né, a parceria tem funcionado, né? Então a Liga também vai estar medindo isso, né? Talvez não leve em consideração tanto quanto as compras acima de R$100, mas é uma ajuda pra gente de qualquer forma, né, MP?
Tá ótimo, Eli. Ótimo. Eu acho que não dá pra passar de fase sem falar do quiz da semana. Toda semana tem, cada vez uma pergunta mais difícil, ou não, né? maybe. No construído original de Magic, da maneira como ele foi inventado, qual era o tamanho mínimo do deck que você tinha que ter? Lá nas regras originais do Richard Garfield. A resposta lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Você sabe dessa, Eli?
Cara, aí você forçou demais minha memória.
Tá
eu
bom,
lembro então... que não é 60 e não é 40.
Então vai ser no chute, vamos lá.
Vai ser no
chute. É o seguinte, cara. Um membro da realeza estrangeira foi internado após sofrer uma lesão na genitália. E essa é a nossa notícia principal.
Tamo bem de notícia semana, hein?
Quem será que entendeu essa, hein? Meu Deus. Ai, que porcaria. Seguinte, tem novo Secret Lair. Vale a pena falar disso? Agora vale, né? Porque tá vendendo no Brasil.
Podemos comprar aqui no Brasil, né?
Teve um de 9 de abril com umas cartas meio esquisitas, espelhadas ao contrário. Lembra um pouco o Future Sight, com o símbolo de mana na esquerda. Quais são essas cartas aqui? São legal, tem aquele bichinho lendário de zero manas do vermelho, né? O Rograk.
Saiu em Commander Legends, né? Que saiu ele.
Eu acho que sim, Commander Legends, foi Modern Rise, não sei lá, mas tem ele, tem a Imperatriz Galina também, acho que é o primeiro reprint desde a invasão, talvez. Tem a Sistai de 5 manas, o Grafis Messenger, que joga em deck de combo no Modern, e o Garruk de 6 manas lá. É interessante, dá meio que um nó na cabeça olhar pra essas cartas, mas enfim, é aquele de abril. E tem um Big Drop aqui, né? Ele, vários drops com umas cartinhas cremosas, deixa eu ver, tem um que são três comandantes daquele produto de Commander em que vinha criaturas de quatro cores, né, que não são Nephilims, tá, parabéns para quem entendeu essa referência, e elas são a Atrax, a Breia e o Idris, que mais, tem um outro de terrenos duais, que são os desenhos bem simples aqui, né? Que são esses duais, as checklands, de cores amigas, que mais? Tem um que é da Magali Villeneuve. Vê se a Fanny já deve ter comprado, né, cara?
Ah, sim, a Fanny já tava comentando já. Lascou ela.
Ela é super fã. Ela troca ideia com a Magali Villeneuve, né?
Sim.
É Death Shadow, olha, Madre das Runas, cara. Uhum. É Místico Élfico. Elfo Místico. Não, é Místico Élfico, né? O Elvish Mystic, é o Lanoir com um novo nome. E uma floresta, meio aleatória aqui, mas é bonita de qualquer jeito. Mas é uma só, né? É foda isso. Essas one-off aí nos produtos de Secret Lair é foda. O que mais? Mais um de artista do Siddharth Chaturvedi.
Eu tento pronunciar o nome, mas toda vez que eu falo o nome desse cara, sai de um jeito.
Tenho certeza que eu pronunciei errado também, mas eu não tenho vergonha.
Tem uma carta verde que você vai gostar aí, ó.
É a Concordant Crossroads, cara. Concordante do Corcovado, essa carta aqui. Primeiro, de repente, acho que desde Chronicles essa carta, ela joga em deck de elfo. Eu tenho as cópias de Chronicles aqui que eu jogava no meu deck de elfos também. Pessoal do Legacy, não sei se usa, mas pessoal de Commander eu sei que curte também. Tem o Ghost Quarter, uma ilha. E Nomad Outpost, que é um... Nossa, essa carta tá morta, que bosta de carta, tá?
É, estranho, né?
Podia ser um Trioma aqui, né?
Uhum.
Mas é um Triland de... De Tarkir, exatamente, que droga. Mas enfim, as artes são legais. O que mais? Tem mais um do Wayne Reynolds, que tem o... Ah, esse só tem lendas, esse é legal ali. Torbran.
Só de anões.
Só de anões. Torbran, Suram. Baltor, o Baltor preto. Nossa, essa carta é antiga. E a Depala. A Depala é a primeira Depala. Acho que tem duas, né? Essa é a primeira. Legal, cara. Legal. Só anões também. É, bonito. Que
o
mais...
tá parecendo o Gimli do Senhor dos Anéis.
É verdade. Com essa armadura aí, o machadão. Tem o de 1º de abril. Tem um mais diferentão aqui. Just Totally Normal Guys. É mais desenho mesmo, né? Parece esses desenhos do Adult Swim. Ou desenhos mais feitos pra adultos, né? Tipo, sei lá, qual que é ali? Rick Morty, né? Coisas assim. Uma arte mais diferentona. Tem o Goblin Set. Esse também, acho que desde Starter, que não é impresso, é o Goblin de 24 manas que quando entra em jogo destrói o terreno alvo. Acho que em Commander ele deve fazer sucesso. Void Winnower, né, de 9 manas, lá, fala de par ou ímpar. Collector Wolf. Vendvine. Ah, ok, duas perdas aqui. Collector Wolf joga bastante também, mas eu não gostei muito das artes, não. Sei lá, não combina.
Eu achei bem aleatório isso aí. Não. Também não curti muito, não, mas eu acho que o fato de você agora poder adquirir aqui no Brasil de forma direta, eu acho que é bem interessante.
Algumas pessoas, principalmente tipo de artista, Magali Villeneuve, assim, o pessoal vai curtir. Bom, spoilers estão rolando, né, Eli? A gente vai falar de cartas e mecânicas lá na principal, mas para quem quiser acompanhar aí, ó, Elba, o Motivo, Lorenautas, o Alexandre Weber. Olha, ele mesmo. O MTG Brasil, canal oficial, e o Mochila Geek, que é uma loja de Pernambuco, são fontes de spoiler oficial para cartas em português, tá?
Então, lembrando que a Mochila Geek eu acho que é a mais nova WPN Premium do Brasil.
Nossa, que bom, Eli. Quantos WPN Premium nós temos aqui?
Somente 6.
Cara, que legal. Legal. E essa loja de Pernambuco, então, deve ser a primeira WPN Premium lá da região Nordeste.
Não, eu acho que não é a primeira, mas é a única no momento. É uma no
ótimo
Sul,
saber.
Acho que 3 em São Paulo, uma em duas em São Paulo, uma em BH, uma em Brasília e essa no Nordeste.
Ah, tá. Até que tá bem espalhado, cara. Que bom que os lojistas...
É, a do Rio perdeu, não tem no Imo no Rio mais, que sempre teve, né? Então, acho que é a Nerds, a Bazar, a City Class, a UG, a Inside e eles.
Nice. Legal. Então, acho que alguns spoilers já saíram, que eu tava vendo o spoiler oficial e apareceram cartas em português.
Acho que do Elba e do Motivo saíram hoje.
Bom, então é isso. Tem um tweet esquisito do Mengucci ali.
Na verdade, assim, é interessante falar um pouco disso. Assim, a gente tá num momento que, né, tem bastante repercussão esse tipo de comentário, mas como tradução própria aqui, ele diz que ele tá, né, esperançoso aí com relação à nova edição, mas ele vê um problema em relacionar a máfia basicamente à Itália, né? Porque normalmente acaba se associando à máfia como algo bom, entre aspas, né? Trazer alguma coisa, né, legal, né, sobre o tema, mas ele gosta de... Primeiro que essa associação nem sempre é boa para quem é italiano, obviamente, né?
Bom, eu acho que não precisa explicar, mas vamos lá, né? O Andrea Mengucci é...
italiano.
Tá bom, é só isso.
E aí, né... Nos próprios comentários aqui, várias pessoas falam sobre isso, que a máfia matou muita gente, né? Então, tipo, a máfia não é algo bom, a máfia não é algo bonito, né? Então eles querem deixar isso claro também, né? E é interessante como quando a gente, porque a gente obviamente acaba vendo o que, em alguns momentos, o que o mundo pensa da cultura, né, do Brasil, né, ou da falta de cultura do brasileiro, né. E é interessante também ver que isso acontece, né, em outros países, não interessante a máfia, obviamente, né, mas que existe, né, essa relação em que às vezes você tem um estereótipo, né, de algum país, e quando isso entra no Magic, você tem essas pequenas discordâncias, né?
Sim, sim. Interessante.
Eu acho que sempre válido esse tipo de comentário, né? E é bom a gente conseguir ver isso de pessoas que conseguem fazer isso de forma pacífica, né? Sem ódio, né? Mas a mensagem acaba sendo passada de qualquer forma, né?
Hollywood é um grande lixo, na verdade, né, cara? Teve um momento em que cinema deixou de ser arte para virar negócio, para virar mais entretenimento. E os americanos, né, dominaram esse tipo de fábrica de entretenimento, né? E aí desvirtuou demais. Então eles, na falta de criatividade própria, eles pegam inspiração de outras culturas, outros acontecimentos e acabam criando, romantizando, né, toda uma história, né? Tem a sua função, né? Acaba divertindo mesmo, mas assim, não serve muito bem como referência da realidade, né? Assim, não é nenhuma realidade paralela, é outro mundo que eles vivem. Só vê o que aconteceu no Oscar, né? Como esse povo é falso, né? Totalmente. Então, assim, é muito bom ter gente inteligente no Magic, ter gente bem informada que nos ajuda a enxergar através de lentes da realidade, né? Lentes melhores, o que acontece no mundo e de onde essas referências vêm, e não simplesmente achar que o Magic está nos educando através dessas referências, né? Tá muito longe disso. Falando em ler e educar, uma coisa legal, assim, boa mesmo, é que essa última semana saiu o resultado de um prêmio para histórias curtas de ficção, e uma história do Magic venceu, cara. É o prêmio Hugo Awards, foi lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, e é a história Tangles, do ano passado, né, lá em Innistrad, em que é a primeira história em que o Teferi encontra a Vrenset. Essa história aí foi muito bem escrita, foi Sienna Maguire que escreveu, e eu até posso deixar o link dela aqui em inglês, né? E quem quiser dar uma lida aí, mas a história ganhou um prêmio, legal. Não é a primeira vez que Magic ganha prêmio, né, por alguma coisa artística. Normalmente é uma arte que ganha, mas já teve livro, história, né, bem premiados também.
Sim, bacana. Na verdade, isso é até um, de certa forma, engraçado, né? Nós passamos por uma fase em que a história de Magic sempre foi jogada de lado, né? E no meio desse momento, ainda assim, tivemos uma história bem escrita, né? Então, não coincidentemente, voltamos agora a ter histórias bem escritas, né? Bem pensadas, né? Quem sabe isso também não é um sinal, né, de que é possível você extrair muita coisa boa, né, do Magic, não só as cartas, né? Não só o jogo em si, né?
É bom ter esses acontecimentos de vez em quando para lembrar a gente exatamente disso, né? Eu não crio muitas esperanças para a série da Netflix, tá? Então, é importante que tenha essa referência, essa boa referência aí de histórias em texto. E você tem lido também, né, Elias, de Capena agora, e tem gostado, né?
Sim, eu tenho gostado. Não li tudo ainda, preciso terminar de ler, ver se esse final de semana eu consigo fazer isso.
O pessoal disse que tá bom.
Então, eu tenho recebido feedbacks interessantes. Eu acho que ainda é cedo pra dizer assim, nossa, que beleza. Mas, até porque as últimas têm sido bem ruins, né? Mas a tendência é que, pelo menos daqui pro ano que vem, as coisas evoluam bem, né? Acho que tem muitos acontecimentos marcantes que vão acontecer dentro da lore de Magic.
Então, e assim, espero muito, né? Tem umas coisas de metaplot, cara, que não são acidentais ali, sabe? A Elspeth aparece de novo, o Abnixilis também, o Urabraz que tá aí também, né, na história, já tem todas essas em forma de carta também. Acontecimentos importantes, relevantes pro multiverso inteiro aí, pelo menos aquilo que a gente sabe do multiverso. Então, realmente, vale a pena acompanhar.
É, até aproveitando um gancho, né, a gente vai falar mais das cartas, né, na fase principal, mas teve o vídeo, né, do debut aí de Nova Capena agora ontem, né, na quinta-feira, dia 7. E o pessoal deu uma pincelada um pouco na história, especialmente quando eles abordam ali a questão dos Phyrexianos, do Halo, na verdade, e do Halo.
Como é que é em português, ele, você sabe?
Foi traduzido como Halo mesmo, né? Então, provavelmente vai acabar falando Halo, né? Mas a grafia é a mesma.
Ah, entendi.
E eles falam que o Halo é mais importante. O Halo acabou tendo aquela conotação de droga, né? Quando teve aquele artigo da Wizards e tudo mais.
Sim, sim.
E agora, como ele foi um pouquinho mais explicado, não tem nada a ver com droga, tá? Não é, tipo, não é uma substância pra deixar os outros doidão. É uma fonte de energia mística que ele é utilizado em armas, em ações de magia, né? Em rituais de magia. É utilizado como produto mesmo para ser comercializado ou contrabandeado, né, como acontece ali e tal. E ele tem relação com os anjos. E
é tipo a essência de anjo, não
é? É. Na verdade, a Rebeca, né, no vídeo, ela fala que é Angel's Juice. E a mulher esqueci o nome da pessoa que tá cuidando da história, ela fala, mais ou menos isso. Então seria uma... traduzindo, para não a quinta série não ficar muito empolgada, né, com a tradução. Então podemos dizer que seria essência de anjo, né, para ficar mais polido, né? Não foi bem esclarecido isso ainda, pelo menos no que eu li da história, mas Capena teoricamente foi fundada por anjos, né? Então é alguma coisa milenar, né, que tem essa relação. E outro detalhe muito importante é que esse produto é relevante porque Nova Capena já passou e sobreviveu a uma invasão Phyrexiana no passado.
Ah, olha só!
E me parece que o Halo, né, o Halo, é o motivo principal do Urabrask estar ali, e o Tezeré, né, e tal. Então,
mas o que a essência de anjo tem a ver com o Urabrask? Ele estava em outro plano?
Então, assim, até onde eu li, né, não foi esclarecido ainda essa relação, mas pelo que eu entendi, ou eles precisavam disso, ou de alguma informação, tipo, da onde ele veio, como é que ele aconteceu, etc. Porque parece que o Halo é abundante dentro de uma caverna que tem relação com essa invasão Phyrexiana. Então,
eles têm muito a se explicar, cara, porque invasão Phyrexiana no passado, até onde nós sabemos, é apenas Dominar e Mirrodin, né? Então, assim, se tem algum túnel, algum portal planar, ou alguma máquina capaz de transplanar pra ir, é tipo um retcon da história, sabe? É uma retcon, significa continuidade retroativa, né? Em que um autor vai até o passado, muda algo para poder explicar, inserir ou excluir alguma coisa. Isso já tem uma história de retcons no Magic, mas desde da inserção dos Planinautas lá em Lorwyn, eles não fizeram mais, pelo que eu lembro. Assim, mais ou menos, né? Assim, eles começaram do zero ali, contando a história das sentinelas. Então, a gente pode olhar tipo a história do Ugin e do Nicol Bolas, achar que é um retcon, mas assim, tudo que tinha antes, acho que deixou de ser canônico. Se eu não me engano, a Wizards falou isso em algum lugar. E aí, o que eles passam a contar a partir de 2011 ali, 2009, não sei, 2009, acabaria sendo verdade. É tipo o que fizeram com Star Wars, sabe? Ah, agora é uma nova fase, esquece o que estava antes. A gente vai fazer referências, usou uma parte, mas não vai ser tudo, não dá pra considerar. Então assim, retcon mesmo da nova fase, eu acho que dá pra considerar que isso aí é, né, cara? Porque a gente não tinha indício disso antes.
Então assim, como não foi dado detalhes e eu também não terminei de ler a história, se já falou isso na história, peço desculpas pra quem já sabe. Não se diz exatamente quando aconteceu isso, se foi há pouco tempo ou se foi há muito tempo. Não deixou claro isso no vídeo. Então pode ter acontecido no período entre a... qual que foi a última relação com os Phyrexianos? Foi a morte do Yawgmoth, certo?
Não, foi lá em Mirrodin, né?
Nova Phyrexia. Tem a Nova Phyrexia, é verdade. Que é os pretores, né? Que tem a Atraxa, etc. Isso. É a última ação dos Phyrexianos, né? Assim, que é mostrada, né? Eu não sei exatamente há quantos anos isso aconteceu, mas deve fazer algumas centenas de anos, né? Imagino eu. De lá pra cá, quem que tava vivo naquela época?
Ah, cara, eu não sei. Eu sei
não
que
tem ali, nenhum planinauta dos novos naquela lá, só o Carne, né?
Eu não sei. Eu imagino que todos estavam, porque o Vencer tava, se não me engano, o Vencer já tinha interagido com a Jane, com o Sarkhan e com outros planinautas antes. O Carne estava lá, sim.
Vamos deixar para quando a gente for falar de lore, talvez ficar mais fácil.
Senão fica só especulação, mas
traçar essa linha do tempo. Mas foi interessante, assim, eu concordo com você, pode ser que seja um retcon. Eu acho que é meio que assim, olha, o que não contamos é... Quando contarmos, é o que realmente aconteceu agora, né? Então, tipo assim, eu não falei que não aconteceu, eu nunca disse que nenhum Phyrexiano saiu de Nova Phyrexia, né? É só agora explicar como que ele fez e vocês vão ter que aceitar, né? É mais ou menos isso que vai acabar acontecendo.
Sim.
O próprio Vorinclex não foi explicado como é que ele foi pro Kaldheim, né? E olha que ele foi o primeiro. Aí já em Kamigawa com o Jinjitaxias, o pessoal já falou assim, não, vamos ter que dar um motivo, né, pra ele ter ido, aí fizeram toda aquela questão da ponte planar, etc, né. Ninguém engoliu muito bem, mas ok, né, pelo menos é um objeto que existe e que serve pra isso, né.
A princípio, esses caras estão se espalhando pra tentar controlar, influenciar vários planos do mundo.
Assim, na verdade, eles estão reunindo informações e objetos e armas e coisas do tipo, para invadir Dominaria de novo, ou para invadir algum outro lugar. Imagino eu que deva ser Dominaria, né? Porque vai chamar Dominaria United o próximo set. E aí depois a gente vai para a Batalha dos Dojimãos, que eu acredito que vai acabar tendo outro retcon, se for pensar nisso. Vai com certeza apresentar alguma coisa que a gente não sabia e que vai ser fundamental dentro da continuação da história, né?
Então... Cara, assim, se eu tiver que chutar. Eu acho que eles querem ir para Dominaria, a coleção de Dominaria vai girar em torno disso, se não me engano o nome vai ser Batalha por Dominaria, né? Porque eles devem acreditar que vão conseguir fazer algum tipo de ritual para ressuscitar o Yawgmoth. O Yawgmoth morreu em Urborg, se não me engano, né? Que fica em Dominaria. Então eu imagino que seja isso. E assim, toda a história que a gente contou diz que o Yawgmoth morreu, ponto. Assim, não tem como. E ele foi o maior vilão. Tirando o Nicol Bolas, o Yawgmoth foi o maior vilão da história do Magic. Então se eles conseguirem reviver o Yawgmoth ao custo de, sei lá, colapsar o plano inteiro de Dominaria, por um lado a gente perde um plano querido, por outro, né, a gente ganha um antagonista assim de peso, né, para segurar a barra enquanto o Nicol Bolas não escapa da prisão dele.
O maior vilão de todos, provavelmente, né?
Sim, o primeiro, né, o primeiro grande vilão, né, peitou o Urza, peitou os titãs do Urza, a gente conta essa história lá com o Arconte num episódio de lore, né, da invasão de Phyrexiana de Dominaria, na verdade em dois, em três, né, um para cada coleção do bloco, mas cara, talvez seja isso, hein, já pensou uma volta de Yawgmoth? Eu compro, cara, eu não ligo não, eu compro.
Ah, eu também não ligo,
se quiserem dizer, a gente consegue fazer um ritual e ressuscitar o Yawgmoth, eu acredito, só para ter um antagonista bom nessa merda.
Sim, tem tantos detalhes não explicados, né, de situações assim. Porque lembro que eu até comentei sobre quem que foi a Carona, né? Que o pessoal em algum momento deu a entender que a Carona tinha a ver com o Yawgmoth, ou tinha ouvido, né, visto o Yawgmoth e tal. Então, assim, tem algumas coisas que ficam mal contadas, até porque, assim, acho que até a forma de publicar isso, né, você tem partes em livros, você tem partes nos sites, né, então, assim, tem... Falta, assim, um pouco de centralizar esse tipo de situação, né? E aí, às vezes, você recontando algumas coisas, né? Você dá uma nova roupagem, corrige o que talvez não ficou muito bem claro ali, e define que agora vai ser assim, né? Então, eu acho que daria para comprar. Eu só fico pensando quem vai ser o grande herói, né? Não dá pra acreditar que as sentinelas vão salvar o multiverso do Yagi Moff, né? Então a gente vai ter que esperar o Teferi ou o Carne fazer alguma coisa, né?
É, pode ser.
Se vão ressuscitar o Yagi Moff, por que não ressuscitar o Gerhard, né?
Ou o Urza. Não, se bem que o Urza é um grande FDP, né? Alguns momentos ele foi um grande FDP, então é melhor não.
É, talvez ele não seja a salvação, mas assim... Bom, o Carne é o legado dele, né? Então, de alguma forma, ele ainda tem algo do Urza lá, né? Então, tanto do Urza quanto do Gerhard, né?
É, pode ser. Vamos ver o que acontece. Eu acho interessante a gente falar desse lore aqui. A gente não tem mais falado do lore atual, mas é interessante a gente tentar puxar esse fio dos Phyrexianos aqui, porque é o começo de uma nova metaplot, né? Então, não sei se você vai estar a par, mas a gente pode até chamar alguém para falar não só do lore dessa coleção de Capena, mas que tenha também a compreensão do que aconteceu antes, né? Porque é que apareceu aquele Vorinclex lá atrás e hoje em dia Taxas em Kamigawa e tal, para poder fazer esse fio inteiro, né? O que você acha?
Sim, não, eu acho bacana. Eu acho eu vou gostar de participar disso aí.
Tá, tô com a cabeça no Arconte e no Rafael Zais.
É, o Zais. Mas, inclusive, já tá fazendo vídeo sobre Capena. Ele tem atualizado. É,
e os vídeos deles são muito bons para isso, né? Para pegar o fio inteiro da história, né? Uma boa dica. Bom, cara, seguinte, o que temos na Arena ali essa semana? Ou melhor, esse mês?
Tem bastante coisinhas, eu anotei alguns detalhes interessantes aqui. A gente vai ter o Tinkerer Cube, né? Aquele cubo que tem bastante sinergia, né? Do dia 15 ao dia 28 de abril. Nós vamos ter o Quick Draft de Zendikar Rising, que começa hoje, do dia 8 ao dia 22. Aí, para quem gosta do competitivo, a gente vai ter o Arena Open histórico no dia 16, né? O Day 1, para quem conseguir ir bem. No dia 17, o Day 2. Lembrando que esse aqui é aquele evento, o comedor de Gold, né? Comedor de gemas. Aí, que é aquele evento bem caro. Do dia 8 ao dia 15 de abril, começando hoje, né? Então, uma semana aí, a gente vai ter um selado de Ravnica. São as duas coleções de Ravnica que tem no Arena. Então você vai abrir três boosts de um, três boosts de outro, vai fazer um deck e vai jogar, né? Como se fosse um pré-release da vida aí, tá? Eu queria dar um feedback rapidinho. Teve um evento no dia 1º de abril, ficou do dia 1º ao dia 2, que chamava Mixed Up. Eu não sei se chegou a ver, MP, esse evento. Até eu coloquei no grupo dos apoiadores.
Era dos intro decks? Alguma coisa
não,
assim?
Não, era um seladinho com um booster random de todas as cartas do Arena, tá? Não era por coleção, não era por nada. Dentro das raridades, mas assim, podia ser de qualquer edição. Ele custava somente 100 de gold, tá? E a cada vitória ele era 3 vitórias ou 2 derrotas que você podia ter. Se você chegasse a 3 vitórias, né? Acabava o evento. E a cada vitória que você passava, você ganhava 100 de gold. Então você podia pagar 100 e ganhar até 300. Era o evento Phantom, né? Então você não ficava com as cartas. Mas, cara, eu não lembro de ter nada do tipo pra selado. E, cara, eu gostei. Eu achei a iniciativa bacana no sentido de aprendizado. É porque assim, a gente sempre fala da economia predatória, né? Tipo, mas ali você tinha um eventinho que você podia ganhar seus ICRs. Era um evento bem for fun, claro, né? Até por ser Phantom, né? Então, assim, o pessoal já vai com outro compromisso, né? Pra jogar. Mas assim, pra quem joga pouco, tipo, por exemplo. Se tivesse um eventinho desse na semana do pré-release, por exemplo, sabe?
Boa ideia.
Podia ser de qualquer coleção, podia ser só de uma coleção, podia ser de igual esse de Ravnica, juntar as Ravnica, pegar três coleções aleatórias, sabe? Podia ser de vários pool, de tamanho de pool, sabe? Mas pra galera entender como é que funciona o selado, sabe? A gente sempre fala aqui, né, que cada formato é um formato, né? Mas assim, tem algumas bases que pra quem nunca jogou nada ou não tem a frequência de jogar, que você pegar isso e entender, tipo, o que eu consigo extrair daqui? O que é importante eu ter num deck selado, sabe? Porque assim, a gente sempre fala de pular etapas, de não sair do zero, né? Então, tipo, quando você você adquire um certo conhecimento, por mais que você não estudei nada do coleção, vou jogar um selado, um pré-release da vida. Por mais que você não saiba, você vai gastar um tempo vendo as habilidades das cartas e tudo mais, né, pra entender a interação ali. Mas assim, você sabe o que é importante você ter um voar, quantas emoções você espera que seu deck tenha que ter de acordo com as cores.
Ah, né? É, você vai avaliar as sagas de uma maneira diferente, porque você vai entender que num ambiente desse você consegue extrair o máximo delas, e é muito importante, né? Cada pedacinho delas. Uma criatura 3-3 é gigante, num formato limitado, enquanto no construído não é nada, qualquer coisinha mata, né? A importância de priorizar removal, isso aí, né?
É, então assim, eu acho que eventos desse tipo deveria ter mais vezes, principalmente próximos aí, ou de eventos como pré-release, ou de outros Arena Open da vida, ou qualquer outra coisa assim, sabe? Pra poder transformar o Arena em algo mais amigável pro limitado, sabe? Eu acho que falta. Então, assim, eu vi essa recomendação do Capa Ross, ele tinha lançado no Twitter, falei, nossa, que legal. Entrei, fui jogar, joguei acho que 2, fiz 3-0 e 3-1, se não me engano. Então, assim, foi bem bacana. Eu achei que me surpreendeu. É claro que, assim, o nível dos adversários, não que eu seja de um nível alto, né? Mas, assim, eu vi gente bem iniciante mesmo jogando, sabe? Tipo, a galera que... às vezes, você vê isso, às vezes. A galera que faz buff de criatura antes do ataque, sabe?
Uhum.
Né? Então, assim, você vê que a pessoa tá aprendendo a jogar mesmo, sabe? Mas eu acho que é assim que começa, né? Você precisa começar de algum ponto, né? Então, você ter algo amigável que você não precisa gastar horrores, né? Você não precisa gastar dinheiro ali pra você poder começar a entender como é que funciona. Eu acho que é uma boa forma de começar.
Boa. E mais algum do Arena?
Não, do Arena acho que é não. Isso.
Cara, uma novidade interessante aqui, aquela Kickstarter da Deckbox do Professor, faltam 5 dias, para quem estiver ouvindo isso, faltam 4, né? Já passou de 2 milhões e 800 mil dólares, tá? Talvez chegue em 3 milhões de dólares, e hoje tem mais de 31.800 apoiadores, tá? Lembrando, 45 dólares é o mínimo que você paga por essa Deckbox, que só vai chegar em fevereiro do ano que vem, quer dizer, vai ser enviado em fevereiro do ano que vem, né? Chegar aqui, não sabemos, e lógico que esse preço não inclui o frete ou eventuais taxas, tá? É um projeto muito bonito, já falamos dele aqui, só tô falando porque é um número recorde mesmo, acho que não existiu até hoje nenhum tipo de campanha de Magic, né, que não fosse tocada pela Wizards, que tenha levantado nem metade disso ali. A gente tá falando de quase 3 milhões de dólares aqui, 32 mil pessoas quase, é muita coisa.
Sim, realmente é algo, eu não vou dizer que é surpreendente, mas assim, os números são gigantes, né? Então, para quem ainda tá interessado, aí fica os últimos momentos aí para você conseguir aí a sua box. Né?
Nossos apoiadores já estão concorrendo a uma, tá? Não vou dar mais detalhes aqui, vou deixar isso diluir por o que ele 13 meses, né, até chegar.
Vamos aqui, deixar só esse spoiler aí.
Só esse pequeno spoiler aqui. Que mais? Cara, no Magic Online vai ter um Cubo Mardu até dia 13 de abril e depois tem um outro evento. Tá, não, acabou o evento, aquele Super Jump, né? Acabou.
Ah, é verdade.
É só um Mardu Cubo.
Só o Marduku.
Isso, acabou. Uma fase de compra muito rápida, tá? Em vez de passar de fase, a gente fala aqui mesmo que as cartas de pioneiro estão todas inflacionadas por conta do anúncio. Toda a conversa com o Juliano, que você também estava de olho, né? Ele na semana passada. Nessa semana específica, tá? Algumas cartas chamam a atenção, como a Arclight Phoenix, que subiu 60%, 15 dólares lá no mercado norte-americano. A Arclight, ela sempre vai perigar jogar, né? É uma... Apesar de ser uma carta nova, ela é mítica, tal, e vai 4 no deck de qualquer jeito. Uma outra carta que subiu muito, eu não sei se é por causa desse formato ou por conta de Commander ele, mas é Temporal Trespass, que é um feitiço azul de jogar outro turno. Custa 11 manas, mas tem Delve, né, que você pode acabar pagando apenas 3 manas. Essa carta está quase o preço de 2 Arclight Phoenix, tá 27 dólares atualmente. Tem deck de pioneiro com ela? Será? Deixa eu ver aqui.
Ela joga no deck da Fênix, se não me engano.
Sim, no Izzet Fênix, é verdade. É.
Ela tá jogando por causa da mágica que copia.
Ah, tá. Boa. Nossa, é mesmo. E é Delve 8, mas você consegue nesse deck de Fênix, né?
Você só sofre um pouquinho pra fazer as 3 azuis, né? Mas sim. É um Delve 8 ali que, né?
Dá. Cara, mas pioneira é questão de tempo pra mana base do formato ficar melhor, sabe?
Sim. As opções estão ficando vastas, MP. E tipo assim, você fala assim, ah, beleza, Fastlane vai acabar sendo quase que unanimidade, né? Pelo menos para os decks agros, né? Mas os decks mid-range control tem algumas opções interessantes, né? Tem os triomas agora fechando, né? Você tem as lentes de Innistrad, né? Que elas são mais lentas, mas você tem Check, você tem Shock, então assim, cara, vai ficar uma banda base bem interessante.
Pra... Check, Shock, Fast, o que? Trioma, talvez não há aquela dual, modal dupla face. Já tá feito, né? Então, ótimo. Assim,
tem pra todos os gostos, sabe? Pra todas as velocidades, sabe? Então... Eu acho que realmente tá ficando uma base equilibrada, né, MP? Não é um negócio tipo assim, ah, todos os decks tem que ter fetch, sabe? Não, sabe? Então eu acho que tá ficando bacana. Tomara que o formato não seja. Não sofra do mesmo mal do Modern daqui a algum tempo.
Wishful thinking, viu? Porque questão de tempo isso acontecer. Entre as fests, eu acho que a Botanic Sanctum é a que mais valorizou essa semana, cara. Essa carta tá $8 e meio lá fora. É o G, exatamente.
O G não tem jeito.
Aqui
no Brasil, só pra gente trazer, as cartas eles não sobem, né, nas mesmas velocidades. A gente teve uma grande aumento aí da Wynota, né, ela saiu de 30, 40 reais que ela tava, já tá mais de 120. Uhum. A modal de Kaldheim, né, a UW também, já passou de 90 reais. A Wanderer continua subindo, né, a Imperatriz continua subindo também. O Teferinho já aumentou, mas aí não é do pioneiro, né. A Chandra de 3 manas também subiu bastante, né.
Essa Chandra do casamento, a vestida pra matar?
Vestida pra matar, ela já deu uma subida, se não me engano, ela já tinha batido, deixa eu ver se ela bateu...
$18 lá fora, em média. $18 lá fora. Subiu aqui, 41% nessa semana.
Aqui só tem 3 lojas vendendo: 180, 200 e 220 reais.
200, caramba. Impressionante. Bom, é uma mítica, né?
Um detalhe que eu tava conversando hoje no escritório e que, assim, acho que faz toda a diferença aqui pro Brasil, e a gente vai sofrer isso agora nesse começo de competitivo, nós passamos 2 anos só abrindo produto selado, basicamente. As lojas não abriram, não venderam tantas singles. Então tem várias cartas de Forgotten Realms pra frente, provavelmente, que a gente pode ter problemas sérios na relação de oferta e demanda, sabe? Então eu acho que isso pode afetar bastante o preço da singles. Então, assim, você que tem, se você não vai usar, saiba que muitas dessas cartas podem ser muito inflacionadas aqui no Brasil, sabe? Então, as míticas, por exemplo, Planeswalker, alguma coisa lendária que, assim, já tem uma oferta menor, né, pela raridade da carta, se ela começar a jogar no pioneiro, principalmente nesse começo, vai acabar acontecendo isso, sim.
Caramba. Cuidado, cuidado, né? O momento era pra entrar no pioneiro, era semana passada. Agora tem que esperar um pouquinho, né? Mas ainda pode ser que agora esteja melhor do que daqui a 3 meses, quando os campeonatos realmente estiverem a todo vapor, né? Nessa primeira temporada que vai ser pioneiro. Então é difícil dizer pra segurar a carteira, né? Ele ainda, assim, dá tempo de ser atrasado, mas tá melhor do que quem for atrasado daqui a 3 meses.
Sim, assim, como a gente vai começar a ter os eventos a partir de julho só, então a gente tem 3 meses aí que a galera vai estar treinando, vai começar, né? O metagame, a gente vai ter um mini metagame agora, vai ter uma explosão de metagame agora nos próximos 3 meses. Então, assim, toda semana vai ter deck novo, vai ter gente quebrando o formato, vai ter carta que hoje joga muito, semana que vem não joga em deck nenhum, né?
Então, em 4 meses, muita coisa pode acontecer, pode ter banimento também.
Muita coisa vai mudar, sabe? Assim, os prós estão começando a jogar o pioneiro também, né? Então, assim, vai ter uma movimentação muito grande. Então, assim, a recomendação é tenha calma, não seja afobado, não compre coisas inflacionadas demais simplesmente porque elas podem subir mais, sabe? Então, assim, se você quer realmente, você vai querer entrar no pioneiro, vai querer jogar esse competitivo, cara, seja cauteloso, não queira comprar a pool inteira. É claro, se você, né, for abastado aí pra poder comprar, vida que segue, toca o barco. Mas pros meros mortais, pensa bem no que você vai comprar, não faça doideiras, né, sabe? Não sabe saia parcelando tudo no cartão para comprar tudo, porque acho que o momento vai acontecer isso, sabe? As lojas tiram as cartas, aí quando a carta volta, ela já volta num preço muito acima. Essa chandra aconteceu isso.
Exatamente, é uma prática muito comum, ela sumir das lojas ou dos dealers, né, dos vendedores, exatamente para provocar esse aumento artificial de preço. Sim, e as pessoas que compram por impulso acabam sendo vítimas, né, desse...
Nossa, tá acabando, meu deck é mono red, eu preciso de 3 agora, mete o cartãozão lá e...
Ou tipo, o deck que eu nem tenho ainda, do formato que eu nem jogo ainda, né, é mono red, então eu preciso me prevenir de gastar R$70 a mais gastando 600 hoje. Então Exatamente. Vai lá, passa o cartão, gasta 600 hoje, chegam as cartas que você nunca vai ver ou não vai ver por 4 meses, e quando vai precisar, né, tão bem mais barata do que você pagou. Então, cuidado com compra por impulso. Quem nunca, né, Eli? Quem nunca? Jogando Magic, quem nunca? Magic não tem como dar dinheiro, cara. Só dá despesa. Não tem essa.
É pior. Lembrando que os campeonatos vão começar e a gente vai estar falando de Dominaria United, né? Então já vai estar recomeçando ali um novo formato.
Spoiler time.
Né? Então assim, porque nós somos, a coleção sai no final de abril, 3 meses depois vai estar saindo no final de julho, né? Então assim, o pioneiro começa a valer no começo de julho, né, os campeonatos. Então assim, cara, não adianta sair com pressa, sabe? Não adianta querer gastar R$2.000 para montar a base de um deck, sabe? Então vai com calma, vai tranquilo, não adianta correr muito não. Essa é a dica que a gente tem para te dar.
Bem, então agora é hora de ir pro combate, isso aí. Vamos lá, bora.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Pioneiro ao formato da vez, vamos falar dele, cara. É o seguinte, o último challenge que teve como campeão é Tunak, será que é brasileiro?
Eu acho que não.
Cláudio H é brasileiro? É Cláudio, pode ser H.
Eu nunca sei se é Cláudio O ou Cláudio H.
Tá, os outros aqui não parecem nome brasileiro, não. Bom, mas vamos lá, o primeiro lugar aqui é um deck, você conhece esse deck ali, você que joga mais pioneiro?
Cara,
aqui,
ele
é um W Control.
Não, na verdade acho que ele é um G-Sky, não é?
Tem vermelho aqui? Tem o Trioma, mas tem vermelho?
Deixa eu ver se não tem.
Acho que o Trioma é pelo Cycling, não? Ah, no Side talvez. Mas ele é um G-Sky Controlzão, eu tô vendo aqui dois Farewell, olha só esse removal novo de é adeus, né, de Kamigawa, é adeus o nome da carta em português, é aquele de 6 manas, feitiço, você escolhe um ou mais, aí você pode exilar os artefatos, criaturas, encantamentos e cemitérios também contra os decks de Fênix, né. Tá usando também a Wanderer, a nova de Kamigawa, olha só, Plenalto de 4 manas, 4 Teferis de 5 manas lá de Dominaria, 3 Narsetes, ele não tem nenhuma criatura no deck, como é que ele mata? Tá, é Tufão de Tubarão, tem 4 cópias, o que mais? Alguma coisa de colocar ficha? Não, só absorver, Dorvin's Veto.
Só Sharknado.
Sharknado? Só Sharknado mesmo, cara. Tem algum terreno que vira criatura aqui?
Acho que não. Tem a azul de Forgotten Realms.
Tem azul de Forgotten Realms, mas é isso, Sharknado. Ou deckzinho chato, hein? Muito mais removal.
Então, eu achei, assim, quando o pioneiro começou e entrou em hiato, o W Control era um deck, sempre foi um deck muito sólido, né? O interessante é que a Wanderer entra num slot que não tinha uma casa fixa, né, MP? Que é a 4 manas. A Narsetinha sempre teve presente ali. O Teferão também, né? Sempre ele teve na curva 5. Nessa curva 4, aquela Narset G-Sky, eu lembro de ter visto ela jogar algumas vezes, mas assim, sempre ficou um buraco ali, né?
E assim, convenhamos, cara, essa carta não é ruim. Tá? Ela é a Imperadora, né? A Imperatriz. Ela é um removal, tá? É um removal sólido, né? Você exila uma criatura virada. E assim, é uma incondition porque brota ficha de criatura também, né? Pode ficar brotando fichinha 2-2, pode ficar crescendo essas fichas se você quiser. E assim, e tem 4 cópias ali nesse deck. E ele foi campeão do Challenge. Eu acho que inclusive é o primeiro deck o W Control, campeão de Challenge no pioneiro que a gente vê aqui. quem sabe o pior, o primeiro da história, talvez. Mas enfim, isso coloca esse Planinalto em um novo nível, hein? Acho que então, dá pra dizer que talvez seja assim, uma staple do formato.
Eu acho bem provável, viu, MP? Pelo menos assim, o comentário que eu vejo da galera falando é que se você tá... Cara, os agros estão usando ela.
Uau!
Sabe? Então assim, um PW de... Porque o pioneiro ainda é um formato que comporta num deck agro a curva 4, né? Que não seja um ganho-jogo, né? E ela tem esse poder, né? Porque assim, é engraçado, é que a habilidade dela é bem engraçada, porque tipo, a primeira é um truque de combate, então você precisa ter criaturas, né?
Já que a carta nova é melhor a gente falar, né? Ela é 4 manas, entra com 3, tem flash, o mais 1, você coloca o marcador +1/+1 numa criatura, o -2, você que é o removal dela, né? Então ela entra com 3, você dá -2/CZ num bicho virado e ainda ganha 2 de vida. E tem o -1 também, que você põe uma fichinha 2/2 de samurai com vigilância.
Então assim, ela é 4 manas, você tem 3 opções que você pode fazer as 3, né? Você pode escolher qual você pode fazer, que dá a lealdade. Ela não morre fazendo, né, nenhuma das negativas. Então se você tiver bicho, ela pode ser um truque de combate, porque o bicho ganha iniciativa, né? O que pode fazer ganhar o combate, porque ela dá +1/+1 e iniciativa. O -1 pode proteger um Teferi, tá? Então você faz aquele Teferão aberto, desvira 2 terrenos e assim, sabe? Pode
se proteger você, ele. Se você quiser usar agressivamente, você pode usar o -1, criar uma ficha 2/2 que de repente engole algum bicho com um de ataque que tá atacando. E pode atacar no seu turno, né? E você no seu turno ainda vai poder usar, se você quiser, o -2 para remover.
Ainda bate ela com 3/3 iniciativa, né?
Pode ser também.
Com vigilância, porque o token tem vigilância, sabe? Então, assim, é um Planeswalker, assim, com a cara do pioneiro, sabe? Eu acho que a gente vai ver muito a Imperatriz rodando no pioneiro aí, pelo menos na primeira perna, com certeza. Eu digo que até o Mundial do ano que vem, tem grande chance de ela ser uma estrela aí.
Olha só, palavras fortes. Vamos pro segundo lugar, ele, então? Adivinha?
Fênix?
Quase, cara. É um Izzet. Mas não é um Izzet de Fênix. É um Izzet combo?
Né? Days Undoing, Izzet...
Não. É um Izzet justo. É um Izzet justo. Tem Narset, 4 cópias. Tem 2 Niv-Mizzet de par 1, né? Tem 2 Jacezinho, que vira criatura. E tem 4 coisas no gelo.
Como que o Izzet justo se usa Narset e Days Undoing?
Mas não é combo de matar na hora, né?
Comparando com o Narset e Mind Desire, que usa no Legacy, no Vintage, Vintage, né?
Narset e Time Twister.
Time
no cubo. Mas o interessante desse deck aqui é ver o Niv-Mizzet para 1, né? Não tem forma de roubar ele em jogo aqui. Você realmente tem que castar ele na mana e dá pra fazer, né? E é uma carta forte, eu gosto dele, mas não esperava vê-lo aqui não, né? O Niv-Mizzet que eu espero ver nesse formato é aquele clássico lá do formato mesmo, de 5 cores, você busca as cartas no deck, põe na mão e tal. Mas é interessante ver uma versão de... E segundo lugar no Challenge, hein, ali.
Sim.
Uma versão mais controle, né, de Izzet aqui, sem depender tanto do cemitério. E também com possibilidade de combar, como você lembrou bem, de Narset com Days Undoing, né?
Sim, eu gosto. Eu acho que é uma opção viável aí pro formato.
Então vamos lá, terceiro lugar é um deck de espíritos, cara. Mas esse
Blue Espíritos.
Não é o W, é o Mono Blue Espíritos. O que aconteceu com esse deck? Foi Bunt uma época, depois foi o W, agora é Mono Blue, não precisa mais do branco, então.
Eu acho que assim, ele tem descido as cores para aumentar a velocidade, né? Para conseguir bater nesses... O W, no Zwainota, nos Lotus Combo, sabe? Então ele já coloca a curiosidade obsessiva, já mete 3 Faceless Haven, sabe?
E só matar... terreno nevado.
Então é matar, pilhar e destruir. Essa é a pegada dele, sabe? Então, eu acho interessante, até aquele Icon of Answers, aquele artefatinho que você, quando entra, 3 manas, quando entra, você escolhe um tipo de criatura, as criaturas ganham +1/+1.
Ah, nesse deck é o Mantífona, né? Mantífona incolor.
E ele consegue buscar, né? Você paga 3, olha 3 e pega uma carta daquele tipo, põe na sua mão, você pode...
Nossa, essa carta é boa, cara.
É bem interessante nesse deck, né? Então, assim, ele é um deck, assim, bem tempo, né? Tem poucas anulações, né? Então a ideia aí realmente é passar por baixo, no caso, por cima, né? com a evasão, se protegendo.
Dois spell pierce no main, caramba. De drop 1 ele tá usando aquele Ascendant Spirit que pede mana nevada pra você ficar pompando, né? Aquela figura do destino do azul. Interessante ver isso, né? Não é uma carta que a gente valorizou muito quando viu da primeira, da segunda, da décima vez. Foi um meme no limitado durante um tempo, né? Mas eu não vi essa carta funcionando no limitado. Não. Eu vi gente tentando fazer ela funcionar no construído, mas não rolou. No drop 1 também tem o Mausoleum Wanderer, né? Aquele espírito humano 1 que pode crescer e tal. E eu acho que é só isso, né, de drop 1. Ele tá usando um adversário só, tá? Uma cópia só do adversário lá de Midnight Hunt também. O adversário azul, né, que você pode pagar mana extra e tal, pra colocar marcador mais um nele. E o que mais que ele faz? Ele...
Você dá phase out, né?
É da phase out.
Você tira os blocos.
Exatamente. E aí tem os lords, é isso aí. Bom, do quarto lugar, fechando o top 4 aqui, cara, é um deck muitas cores.
Bring to Light.
Todas as cores. É o deck do Niv-Mizzet, exatamente, com o Bring to Light. Celestus, né? Tem o Celestus aqui também, uma cópia dele. É um deck meio controlizão, né? Com uma máquina de vantagem,
né?
De carta. Exatamente.
Ele faz uma toolbox ali, tem o Mnaf, o Vulgo do Olinho, tem, obviamente, o Niv-Mizzet, usa Clotes, usa Tolsimir, tem a Cariátid, né? Pra poder fazer aí, dar uma consertada aí nas cores.
Esse
usa o Valk também.
Melhor com Triomas, hein? Ele, com os novos Triomas. Ele já usa os antigos.
Sim, ele usa, acho que todos os antigos, né?
Sim,
são bem,
todos os antigos.
Bem relevante, né? Até pra você ter chance, né? Porque, é claro, você quer fazer você quer fazer no Bring to Light, né? Mas, assim, você também tem que ter opção de 4 manas dolinho, sabe? Então, você precisa ter isso. E outra, você não pode ficar, tipo, mana vai até o turno 5 pra fazer o Bring to Light, né? Então, você precisa fazer a Cariátid no 2 de preferência, sabe? Você precisa ter opção pra fazer algum removal, né? Até lá, ele vai Decay, ele vai Comando de Colagan, Vanish Verse, né? O próprio Solar Blaze. Então, assim, o deck tem saídas e ele precisa dessas saídas no começo do jogo para ganhar fôlego, para conseguir fazer essas bombas e aí passear com o card advantage, né?
Uhum, faz todo sentido. Em quinto lugar, ela mesma, ele, Wynota.
Ah, Wynota.
Como é que o famoso deck da Wynota tá jogando nesse formato?
Cara, se eu falei que o Mono Blue é matar, pilar e destruir, a Wynota faz isso com classe, né, cara? Porque a ideia é rampar o turno 1, né, com Elfos ou Místico, né, ou Llanowar Elves ou Místico. No turno 2 ali fazer um Innkeeper, ou talvez uma Voz, né, ou um Cátaro, né, o Brutal Cátaro de Midnight Hunt, né, pra segurar ali, ou o próprio ramp do oponente, né, coisa do tipo. E aí no turno 3 fazer um Wynota, se possível já poder bater com um Elfinho, com um Innkeeper.
Aí se você bate com um deles, você vai pegar um mano e colocar em jogo atacando, é isso?
Exatamente.
Esse humano pode ser tipo o Tovolar's Huntmaster, que é um titã do cemitério do verde, né? É um bicho 6-6 que entra em jogo e põe duas fichas de lobo 2-2. E tem ainda uma versão dele que é a de noite, né? Ele tem de noite e aí ele pode ficar maior na noite. Cacete, cara. Já pensou que couro? No terceiro turno você apanhando, cara, sei lá, 7 de dano e o oponente ameaçando ainda dar 12, 15 de dano no turno seguinte. É difícil agora. Por isso que tá rodando tanto mais removal nesse formato, né?
Sim, cara. O Wynota no G1 é ridícula, sabe? Porque, por exemplo, você faz um turno assim, por exemplo, mana místico, mana Innkeeper. Então, no turno 3, você tem 4 manas. Você tem 5 manas, na verdade, né? Porque você faz um
tesouro. Se você faz mana dork no 1, na 2, sim.
Você vai ter 5 manas no 3. Então, você vai fazer o quê? Wynota, bate com Elfo ou com o Innkeeper. Na verdade, você vai bater com o Innkeeper, né? E aí, ele é humano. Então, ele não é humano. Ele vai trigar o Wynota. E aí, você entra com o Tovolar batendo com o Indestrutível 6-6, colocando 2 tokens em campo. Cara, é medonho, sabe?
É tipo,
ou a jogada que acaba acontecendo você faz a carruagem, Na volta você vende o Ainota, bate com os dois gatos da carruagem, se dane, você vai perder os gatos. Aí você entra com uma voz, um tovolar, qualquer coisa do gênero, qualquer porcaria você colocar ele em campo, certo? Ainda vai copiar uma outra token, cara, é ridículo. Esse deck no G1 é muito forte, cara. Lembrando que ele ainda difícil. Tem espaço pra fábula do Kikijiki ainda.
É, três cópias sabe. Entraram aqui nesse quinto lugar. Olha o nome do usuário ali, I Love You.
Tem que amar mesmo, né, cara?
Essa saga do quebrador de espelhos aqui é boa mesmo, hein?
É bem forte, cara. É bem... falando aí na fase de compra retroativa, ela é bem, bem boa e subiu bastante.
Ah, é?
Tá mais de R$90 já.
Aí, lembrando, né? Essa saga aqui agora de Kamigawa, né? 3 manas. Já entra em jogo, você já põe uma ficha 2-2, tá? Que diz que quando eu ataco, eu crio uma ficha de tesouro. No capítulo 2... você pode descartar até 2 cartas e depois compra aquela quantidade. Então tem como a gente dar uma vantagem de carta descartando terreno, coisa que você não quer. E no capítulo 3, lógico, é uma criatura. Essa criatura é 2-2, você pode pagar uma mana e virar e criar uma ficha de criatura, que é uma cópia de uma criatura não lendária e tem ímpeto e sacrifica no final. Faz o que Kikijiki faz. Uhum. É uma saga bem boa mesmo, 3 cópias dela aqui, uau. Essa ficha que ela coloca ela é de Goblin Xamã, então ela vai trigar o Inota, isso é importante mencionar também.
Sim, exatamente. Então, assim, é bem forte. Essa saga do Kikijiki cai muito bem nesse deck. A saga do Kikijiki em si é bem forte. Eu acredito que ela vai ser staple nos decks vermelhos, né? Vai continuar sendo, ela já joga. Ela vai continuar bem forte. Lembrando que tem várias cartas com sinergia com tesouro que já existem e estão outras novas saindo agora em Capena também, né? Então, mais um motivo para você ter essa cartinha aí na sua pool.
Boa. Próximo lugar é um deck o quê? Azul, verde, vermelho. Estranho. Esse aqui é novo, ele. Pra mim,
é o combo, é o combo do Jeskai Ascendancy com o Silver Awakening.
Ah, tá. É Jeskai Ascendancy com.
É o Silver Awakening.
Eu gosto dessa carta. É a feitiço verde de 3 manas que deixa seus terrenos 2-2, né?
Esse é combo ali e ganha.
Ok. Não tem muito o que fazer, né, contra esse combo.
Não, assim, ele quer fazer o Jeskai no encantamento, né, no turno 3.
Ele joga sozinho, né? Quase não.
Não, se você não tiver anulação, se você não conseguir fazer alguma coisa antes, é meio que já era, né?
E é rápido ele? Você já viu esse deck jogando?
Cara, assim, não vou dizer que é rapidão, né? Mas assim, ele teoricamente funciona bem rápido, cara.
E é consistente?
É bem consciente, sim.
Tem azul, bem. Né? Tem Optar.
Com Cida, tem o Dig, né? Então assim, tem bastante forma de você buscar ali, né?
4 Optar e 4 Concida. E 4 iteração expressiva. Né? Cacete. Essa carta, ela tá aparecendo em todos os decks que nós falamos até o momento que tem Izete. É incrível como a iteração expressiva tá sendo jogada. Baita carta. Cartinha forte.
Bom, cara. Lembrando que ele precisa ter tudo isso porque ele vai. Eu falei que ele comba, né? Não, mas é porque assim, ele vai. Você vai ficar virando e desvirando os terrenos, né? Só que você precisa estar fazendo mágica, né? Pra você estar aumentando as suas criaturas, né? Então. Elas vão ficar indestrutíveis, né? Seus terrenos vão ficar indestrutíveis, vão ser 2-2, mas ali você quer deixar ele, sei lá, 5-5, 6-6 para você conseguir passar do deck do oponente ali e conseguir vencer, né? Então você precisa tá castando ali. Então assim, é um deck relativamente rápido, relativamente fácil, né? Pensar que ele é um combo, mas ele é um deck com bastante recursos, né?
Cara, próximo lugar, 7º, é um deck de Zet Fênix que tá rodando sim 3 Temporal Trespass, né? Aquele feitiço de jogar turno extra. E nós comentamos. E também tem uma cópia aqui do Jace. Nossa, esse Jace eu nem lembrava que existia, cara. O Jace de 4 manas de Guerra da Centelha.
É o Kimila, né?
Esse é o Kimila, exatamente. E ele tem uma habilidade estática lá que faz você ganhar o jogo se você tiver que comprar uma carta e não puder, né? Caramba, não lembrava disso. Mas é o Zet Fênix, que a gente já sabe o padrão de jogo dele, né? Sim. Muitas mágicas, cantrips, coisa e tal. E o oitavo lugar, ele, pasme, tá? Todos os 8 decks são diferentes nesse top 8, cara. O que mostra que o formato tá diverso, tá uma selva, né?
Sim.
Pra jogar no Magic Online. Esse quarto, esse oitavo e último lugar, é um deck de combo, tá? Tô vendo aqui Onisciência, uma cópia só, e tô vendo também os bichinhos de reciclar, tá? Então, é aquele deck de combo de... como é o nome da carta?
É Lotus Field.
Isso, da Lotus Field, exatamente.
Ele basicamente aqui não tem nada de novo, tá? Ele tá usando bem no padrãozão, ele tá usando o Ultimatum, né? Como forma de vencer, então ele vai precisar ali do Pyrn to Abyss, né? Pra poder comprar o deck inteiro e tal. Então assim, é um deck bem padrão, ele tá usando a Fadina, né? Pra fazer o tutor dele ali, né? Então, e é engraçado que ele usa só uma Fadina e só um Mastermind Acquisition, né? Então ele só tem duas cartas ali pra buscar as cartas no side, né? Então tem outras linhas aí de usar Wish, né? A cartinha de Forgotten Realms. Então eu uso o vermelho ao invés de usar o preto, por exemplo, sabe? Então tem algumas opções aí que o deck tem oferecido. É um deck que subiu um pouco, acho que o Otawara, né, que é a land lá de Kamigawa Azul, e o Boseiju deram uma boa melhorada aí no deck também.
Você sabe o que tem de companheiro nesse top 8 inteiro?
Não.
Só um Iorium.
Eu nem...
E ele tá apenas no primeiro colocado, que é aquele deck de controle, o W Control com os Mass Removals.
Também só entra por alegria, né?
O deck tem 80 cartas mesmo, né? Tá respeitando lá a condição, mas é curioso ver, né, como é que o formato limpou mesmo.
Ele entra por causa do Home of the Sea, pra resetar os Planeswalker, né? Basicamente é pra isso que ele serve, né?
É, por uma vantagem de carta, né? Naturalmente ele é uma carta a mais na sua mão, só precisa de tempo e mana investida lá, então.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Socorro, ele, quanta informação, cara. Vamos começar dizendo que o spoiler completo vai estar disponível na sexta-feira que vem, dia 15 de abril, né, com Commander, né? É logo depois que começam os spoilers oficiais, e aí até dia 20 de abril já vai ter spoiler completo de Commander. Vai ter pré-release no papel antes de chegar no Magic Digital, dia 22 de abril, tá? Na semana seguinte lá já vai ter. Você vai poder jogar o pré-release de papel. Quanto que tá custando o pré-release? Ele já tem preço disso aí?
Tem. Sabe? Basicamente entre 160 e 200. Não tá muito diferente de Kamigawa, não.
Mas esse é o pré-release em loja?
Pré-release em loja.
Ah, legal. E a premiação é em 7 boosters, certo?
7 boosters, exatamente.
Puta, que legal, legal. 160, né?
Entre 160 e 200. Lembrando que verifique com a sua loja... no ato da compra, de preferência, se no kit que você comprar já está incluído o set boost, se você for jogar em casa com os amigos, né, que não seja na loja, para saber se você vai receber isso, e como é que está a premiação, né? Porque às vezes é um booster garantido por jogador e um booster é rateado, né, com a galera, né? Então entenda certinho isso. Lembrando que a gente está muito tempo sem jogar pré-release, né? Tem muita gente sem jogar pré-release, então esses detalhes podem passar despercebidos no primeiro momento.
Cara, e você escolhe a guilda? A família?
Sim, então você tem acesso a escolher, né? Pra quem não teve a possibilidade... O último que acho que foi em Ravnica, né? Que você podia escolher aí a guilda, né? Lá, e que você escolhe as famílias, né? Uma das 5 famílias aí. Os Maestros, Obscura, Rebiteiros, vai me fugir o Cabarete e os Mediadores.
Rebiteiros?
Rebiteiros, Riveteers.
Rebiteiros é meio feio, hein?
Infelizmente, só 2 dos 5 nomes foram traduzidos, né? Riveteers virou Rebiteiros e o Brokers virou Mediadores. Os outros ficaram no original, Obscura, Maestros e Cabarete.
Rebiteiros eu não gostei, não. Cabarete, tudo bem, é bem, bem tradicional,
cabarete,
né?
Eu falei tanto Cabarete essas últimas semanas que eu já falo igual o italiano, Cabarete.
Tá fazendo a mãozinha também?
A mãozinha, com certeza.
É, muito bem. E é para quem joga Magic Digital, no Arena e no Magic Online, na semana seguinte, ao pré-release de papel, ou seja, dia 28 de abril, é o lançamento lá de Ruas de Nova Capena, tá? Vamos falar de mecânicas ali. Primeira mecânica é a Cobertar. A gente já falou de uma carta com a Cobertar, só que não sabíamos o nome em português. Agora nós temos, né? Vamos ler aqui uma carta para poder entender melhor, tá? O Picutador de Livros Caixa. É uma e uma azul, um, três, voa, ave conselheiro rara. Diz assim, toda vez que um jogador conjura a própria segunda mágica a cada turno, Picotador de Livros Caixa a coberta, tá? Então essa é a condição no caso dessa carta específica, né? Qualquer jogador jogar a segunda mágica dele no mesmo turno, ele vai acobertar. O que que é isso? Compra um card e depois descarte um card, e se você descartou um que não é terreno, você coloca um marcador mais um nessa criatura. A gente viu que tem a cobertar X, né? No caso daquele bicho do Esper, acho que é um bicho Esper, a gente falou na semana passada, mas é uma habilidade provavelmente a mais forte de todas, né? Ele, porque envolve você poder construir vantagem de carta, né, descartando um terreno, ou você escolher ainda descartar uma não terreno e crescer sua criatura. Sem falar que encher o cemitério vai ser importante nesse standard e provavelmente nesse limitado também. Então, ótima habilidade. Complexa, mas muito boa mecanicamente, né?
Sim, eu gostei. Eu concordo que as mecânicas em si dessa coleção eu achei bem complexas. Eu acho que a galera que pode vir a ter a primeira experiência no papel vai ver o quanto é difícil ficar com esse negócio de se tal coisa, põe um marcador, se tal coisa, sabe? Isso acaba deixando mais difícil a experiência ali no papel, né? Então, sim, vamos ver como é que isso vai acontecer ali, né?
A próxima mecânica é baixa, né? Não é um adjetivo, é o nome da mecânica mesmo, tá? Você vai precisar sacrificar criaturas para fazer essa mecânica funcionar. Vamos dar um exemplo aqui de um Planinauta, o Obnix Lisou Adversário. Uma preta, uma vermelha, três marcadores já entrando. Olha que legal ele. Três manas entra com três. E ele tem baixa X, né? É a habilidade, entre aspas, estática dele, né? O que que é isso? Quando ele entra em jogo, você pode sacrificar uma criatura, tá? E o efeito depende do poder da criatura. Tá, então, nesse caso, né, você vai colocar uma cópia do Obnixilis em jogo com lealdade inicial X. Esse valor de lealdade inicial é igual ao poder da criatura que você sacrificou. Isso é opcional. Tá? Você pode baixar o Obnixilis normal ou pode sacrificar ele como custo adicional. Sacrificar uma criatura como custo adicional para colocar uma cópia dele. Quem sabe até com mais lealdade inicial do que a própria carta original do Obnixilis, né? E o que que ele faz? O mais um dele, cada oponente perde 2 de vida, a menos que descarta uma carta. E se você controla um demônio ou o diabo, você ganha 2 de vida, tá? E não, o Obnixilis não conta como demônio ou diabo, apesar de nós sabermos muito bem o que ele
são
é.
São os dois.
Isso é um flavor feio desgraçado, né? O menos 2 dele cria uma ficha de diabo 1/1, que quando morre você causa 1 a qualquer alvo, aquelas fichinhas do Teobaldo, né? E menos 7, o jogador alvo compra 7 cartas e perde 7 pontos de vida. Primeiro, ele, a sua variação da habilidade de baixa, o que que você achou?
Vamos à parte menos polêmica. Eu gostei, eu acho que assim, ela é similar a muita coisa que a gente já tem, né? De sacrifícios, etc, né? Ela lembra um pouco aquela de Strixhaven, né? Que você, se você tinha uma certa condição, acho que era tipo de criatura, você duplicava mágica. Não sei se você lembra dessa habilidade.
Sim.
Eu achei ela bem similar nesse sentido. Claro, lembrando que ele é baixa e tem um número, né?
O número no caso do OBSX, mas por exemplo, tem um counter aqui, tem uma carta aqui azul, né? De vantagem de carta que é baixa 1, ou seja, você tem que sacrificar uma criatura com poder igual ou superior a 1, né? Vai ter umas limitações desse tipo. No caso dessa conversinha aqui que eu falei, que é o nome da carta mesmo, é 2 manas, instantes, baixa 1, e aí quando você olha os dois cards do topo, coloca um na sua mão e outro no fundo do grimório. Você pode copiar essa mágica se você sacrificar uma criatura com poder igual ou superior a 1. Então não adianta sacrificar planta, tá? Tem que ser criatura de verdade, com poder.
Sim.
É, eu gostei bastante da habilidade. Eu acho que ela tem possibilidades bacanas tanto no limitado quanto no construído, né? Então acho que você consegue tirar proveito ali. A gente não viu muitas cartas, mas pelo menos as cartas que a gente viu, elas são bem versáteis, né? Então acho.
Cara, e é uma habilidade de Grixis, né? O que é estranho, porque a gente já sabe que Grixis não é a guilda das fichas, né? E normalmente você quer sacrificar fichas para essa habilidade.
Uhum.
Então isso é curioso. Acho que vai confundir alguns jogadores, vai gerar alguns conflitos aí. Talvez tenha deck de 5 cores, né? Nesse formato limitado, sei lá. E só para informar ele, na habilidade passada, a de acobertar, ela é a habilidade Esper, né? Exatamente como a criatura que nós falamos lá na semana passada. Mas ele, e sobre a
lembrando,
carta?
Lembrando que Esper não é Esper, é Obscura, e Grixis não é Grixis, é Maestros. Só para confundir a nossa cabeça.
Muito bem, quem utilizar esses nomes novos no pré-release vai levar cascudo. Esper é Esper, Grixis é Grixis, não adianta. Passivo-agressivo aqui nele. Demais. Mas, cara, o que, que você achou desse Obnixis aí? Porque é um planalto de 3 manas, né? Possivelmente você pode até baixar no fim do jogo lá uma versão maior dele, até ultar assim que ele entra, né? E assim, mesmo que você baixe uma versão com 1 de lealdade, cara, você podendo dar esse mais 1, você força o oponente a gastar 2 cartas já no terceiro turno, e você ainda vai ter 2 planinautas em jogo para continuar fazendo a mesma coisa nos turnos subsequentes. Parece uma carta interessante.
Cara, eu gosto muito desse Obnixilis. Eu acho ele bem forte. Eu quero dar um contexto aqui que o Juliano comentou e até fui confirmar aqui. Eu não sei se você vai lembrar, MP. São cartas que, assim, às vezes a gente foge da memória. Quais os últimos 2 Planeswalker que você lembra de custo 3, que entram com 3 de lealdade, que deram problema no Magic?
O Trifere, se eu não me engano, entra com 3. E o... caramba, o outro de 3 manas. Não, o Narset entra com 5. Caramba, 3 manas entra com
5. É um rapazinho que tem 3 letras só no nome.
Oco?
É.
Oco entra com 3?
Acho que entra com 3, né?
Não, eu acho que entra com mais ele.
Entra
com
mais?
Eu pensei nele quando você falou que deu problema, mas eu acho que ele entra com mais. É 4 ou 5.
Ele entra com 4? Bom, enfim, mas ele é de 3 manas, tá? Então se for mais, peço desculpas.
Ó, entra com 4.
Entra com 4. É pior ainda, tá? Bom, dos dois, com certeza, o Oco acho que foi o mais problemático, que ele é uma das cartas mais banidas da história, né? Sabe que o Obnixilis e o Oco têm em comum?
Não.
Os dois têm o chefe de design igual, Mark Gottlieb. Os dois foram o chefe de design das duas coleções.
Ah,
isso é um detalhe histórico que pode ser relevante ou não, porque Eldraine foi uma das coleções que mais deu problema em termos de power level.
É verdade.
Tá? Então, Nova Capena tem o mesmo chefe de design, tá? Então, fiquem espertos em relação a isso. Veremos em novos episódios aí nas próximas cartas. Voltando ao Obnixilis, eu achei ele bem forte, tá? Eu acho que ele vai, eu não vou dizer dominar, mas assim, Rakdos vai ser uma cor que vai fazer muito estrago, já tem feito estrago tanto no T2 quanto no Pioneiro, tá? Eu acho que tem vários decks que podem convergir para Rakdos para poder utilizar ele, tá? Tem algumas jogadas muito bizarras com ele. Uma, por exemplo, você faz aquele dinossauro 7-6 que você descarta uma carta na manutenção, Regisauro Pútrido, se não me engano.
Sim.
O putrefato, não lembro exatamente. Você pode fazer 2 Obnixilis, um você dá mais 1, menos 2, o que você quiser, e o outro você ulta, né, quando entra. Além de você ter batido 7, né, então é bem forte. E outra interação muito relevante, que deu um pouco de discussão hoje no Twitter, é a interação do Obnixilis com a carruagem de Essica, porque a carruagem pode copiar o token de Planeswalker.
Pode?
Pode.
É qualquer token que ela copia?
Ela copia qualquer token. O que
fácil
ficou na
isso.
O que ficou na discussão era a questão da lealdade X, né? Porque ele, lembrando que o original ele entra com 3 marcadores, Porém, a cópia, como é dito na habilidade, ele não entra com lealdade X e depois é colocado os marcadores. Ele entra com X marcadores.
Ah, tá. Lealdade então, padrão é... da... Eu acho que a lealdade padrão da cópia é zero, então ele...
Não, não é. A lealdade padrão da cópia é o que... O poder da criatura. Então você pode copiar que ela, a cópia vai permanecer.
Peraí, se você sacrificou uma criatura de poder 5 e deu... Sei lá, deu menos 2 com ele. Aí no turno seguinte você fez esquema de copiar a cópia. Vai entrar com 5? Eu acho que não. Acho que a lealdade padrão da cópia...
Ela copiou que ela tá? Bom, aí... É que na verdade a discussão tinha sido se a cópia se manter viva ou não. Então já foi confirmado que a cópia se mantém viva.
Mantém... Ah, então ela tem que ter um mínimo de lealdade pra se manter viva. Mas eu acho estranho copiar... Ó, quando fizer isso, copie esta mágica. Eu vou ler aqui o que tá. Baixa X. A cópia não é lendária e tem lealdade inicial X. Essa lealdade inicial, talvez. Esse texto talvez faça com que a lealdade inicial de fato seja essa X, como se ela tivesse impressa na carta. Porque não é tipo, crie uma cópia zerada e coloque os marcadores de lealdade igual a X. Ele está dizendo que a lealdade inicial é X. Tá imprintando isso na carta. Então acho que é isso mesmo, cara. Tem que anotar esse número se você for copiar essa cópia no futuro.
Sim. Então, tipo, a partir daquele momento, aquele token tem uma valor de lealdade inicial igual àquela, ao poder da criatura, né? Então, quando
isso,
você
Magic,
copiar ela...
Magic é muito louco, né, cara? Isso.
Então, assim, bom, mas entrando no Urban Ixilis, ele tem um custo baixo, ele tem um valor de lealdade relativamente bom, né, pro custo dele, uma relação custo-benefício bem interessante. Cara, ele tem 3 habilidades bem relevantes, né? Que você consegue minar, você tira dano, causa dano, né? Perde vida e faz o cara descartar uma carta e ainda pode comprar uma carta, né? Não, comprar carta, não, desculpa, você ganha vida. Nossa, comprar as cartas ia ser mais ridículo ainda, né? O menos 2 ele se protege, então no geral ele pode entrar e se proteger caso você não tenha outra criatura, né? E o menos 7 dele acaba sendo bem forte também, né? É tipo é uma versão nerfada do Grizzlebrand, né?
Exato. A carta por custar 3 manas apenas é boa. É claro que a gente pensa no melhor dos casos, que você tem uma criatura, sim, que você quer sacrificar e tal, aquele I-Twitch ou alguma carta que dá algum bônus ainda quando você sacrifica, mas nem sempre isso vai acontecer. Só que, assim, né, ele no vácuo só também não é de se desperdiçar, né? Um cara que vai atacar sua mão... que vai poder criar alguma vantagem de carta para você, alguma vantagem de mesa para você, né? Então, assim, precisa ser combatido. Você vai ter que gastar um removal nele e até lá já teve algum valor interessante para um plano in alto, né? Gostei da carta.
Ele faz tudo que o hack do hoje em dia está querendo. Ele pode se proteger, ele pode... Né,
atacar a mão... Ataca a vida, dá vantagem de carta.
Desadvantage, né? Pro oponente, né? Então...
Essas fichinhas não são pouca bosta também, né? Não, essas fichinhas 1 de diabo.
Né? Você pode... Né, você vai pingar dano no oponente e ele ainda dá o bloco, né? Então, assim, tem vários benefícios que você pode tirar. Além de ele pode de o demônio ser uma forma de sacrifício para habilidade baixa, né? Seja do Obnixilis ou de alguma outra mágica sua, né?
Bom, ele tem uma outra habilidade pra você analisar, que é de Jund, cara, que se chama Blitz. Dessa vez Jund tá com Blitz sempre, né, cara? Jund é muito ignorante, né? Porrada na cara mesmo. Não tem discussão, cara. É Blitz, não. É isso mesmo. Né? E o exemplo que dão aqui é da Jaxisa Desordeira, 3 e uma vermelha por uma lenda rara, 2/3. 4 mana 2/3 é ruim. O que ela faz? Uma mana vira, descarta uma carta e cria uma ficha que seja uma cópia de uma outra criatura que você controla. Ela ganha ímpeto e quando essa criatura morrer, compra uma carta. Sacrifique-a no início da próxima etapa final. Ative como um feitiço. Boa habilidade, bem interessante, mas Blitz é uma habilidade que não depende de nada disso. Ela pode estar em cartas que não tem nada a ver com isso. Blitz diz assim, é um custo alternativo, e se você conjura essa mágica por seu custo de Blitz, ela ganha ímpeto e, quando esta criatura morrer, compre um card e sacrifique-a no início da próxima etapa final. Então, ou você joga Ajaxis por 4 manas, 2, 3 e ela permanece ali, ou você paga uma e uma vermelha, que é o custo de blitz dessa carta, para jogar ela com ímpeto, sacrificá-la no final do turno, ou, mesmo que ela morra em combate, você compra uma carta. É meio que um reciclar com delay, né, mas com o benefício de você poder pôr um bicho com ímpeto em jogo. Interessantíssimo, cara.
Sim, sim. Funciona bem, inclusive, com a habilidade que a gente acabou de comentar, que é a baixa, né?
Exatamente. Com ninjas também funciona bem, porque você vai ter do nada uma criatura com ímpeto entrando.
Sim, sim. É, então
você não vai desperdiçá-la.
É mais uma outra habilidade bem bacana. Eu acho que nessa carta específica, acho que depende de um contexto, né, MP?
Mas... a carta esquisita, é pra combo, tem cara de carta de combo.
É, eu acho que você pode entrar, ela pode entrar no deck de Fênix, né? Não tô falando que vai entrar, né? Mas assim, a ideia de descartar e poder, né, fazer outra coisa pra tirar benefício disso, né?
Essa no vácuo eu poderia dizer que era a habilidade mais forte da coleção, mas assim, a Esper ainda ganha, cara. Aquela vantagem de carta, você poder escolher entre colocar marcador mais um, ou manter, ou descartar um terreno e manter a carta não terreno, sabe? Aquilo lá é muito forte. A Blitz ainda tem alguns probleminhas, né? Você compra a carta só no final do turno, nem sempre você vai querer desperdiçar essa criatura, né? Ou nem sempre você vai querer atacar, não vai adiantar, né? Tem que ver ainda as cartas que saem, né? Então, tem tudo isso, mas não deixa de ser ruim, tá? Que a Esper realmente eu acho melhor. Eles vão pra Cabarete?
Cabarete.
Cabarete é a guilda, ou família, né? Estão chamando de família aqui, ou aliança, sei lá. Oi?
É família.
Família. Essa é a...
Naya.
E adivinha, Naya é fichas de criatura, né? Não tem outra, né? E a habilidade aqui é aliança, é isso mesmo.
Aliança, é isso.
Aliança faz o quê? Toda vez que uma outra criatura atacar ou entrar no campo de batalha sob seu controle, você vai fazer alguma coisa. Uhum. Isso. Então ele quer que... tenha, né, esse efeito de ficar entrando. Pode ser ficha, tá? Então, várias coisas. Ele dá exemplo aqui de um recepcionista diabólico, uma criatura vermelha, um diabo guerreiro, ele 3 manas, 1/3, atropela ímpeto, olha, tem ímpeto. E assim, toda vez que uma outra criatura entra em jogo, sob seu controle, ou ataca, não, é só entrar em jogo. Perdão, não,
só entra em jogo.
Só entra em jogo. Você dobra o poder desse cara, então ele é 1/3, mas se entrar em duas criaturas, por exemplo, ele vai para 4, né? Você dobra uma vez, vai para 2, depois dobra de novo, vai para 4. É uma progressão geométrica, né? O que não precisa de muitas criaturas para esse cara ficar insano, tá? Por exemplo, aquele Secure the Wastes para 4, tá? Esse cara aqui vai ficar 16 de ataque, pra ter uma ideia, né? Então, assim, já é bastante assustador. Secure the Wastes para 4 custa 5 manas apenas, tá? Não é isso.
Essa aliança potencializa muita coisa, né, MP? Eu acho que, mais uma vez, volto de ser uma habilidade boa, tanto para limitado quanto para construído. No construído, eu acho que ela vai exigir alguma mexida, né? Porque a gente não tem nenhum deck amplo, assim, de fichas, né, MP? Que seja relevante em algum formato, né? Assim, que você queira fazer vários bichinhos 1/1. Você acaba tem formatos, você faz muitas criaturas, mas não necessariamente você as mantém, né, em campo e tudo mais, né? Então acho que...
O BW Tokens no Modern nunca deslanchou de verdade, né? Mas tem os
Felipe
seus fãs,
que eu digo, né?
Felipe gosta dele. Cara, mas talvez tenha... sei lá, pioneiro, ou mesmo no Standard, vai ter suporte pra isso. Tem um elfo muito forte, né? Você quer falar dele, desse Recepcionistas do Baile?
Cadê o Recepcionistas?
O elfinho verde que você deixou aqui na nossa pauta?
Uhum. O Recepcionista do Baile, ele é um elfo druida, 1/1, uma genérica e uma verde. Ele, então, tem aliança, né? Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha, sob seu controle, você escolhe um que não tenha sido escolhido neste turno. Então você coloca um marcador +1/+1 nele, ou você cria uma ficha de tesouro virada, ou você ganha 2 pontos de vida.
A carta é ótima, hein, cara. De carta apenas custa 2 apenas, cara. Pode rodar bastante no Standard.
Eu acho que ela tem alguns problemas, que ela é um pouco lenta, né? Porque, tipo, você faz ela cedo, você vai precisar, né? Você não vai tirar vantagem dela tão rápido, né? O fato de você não poder escolher a mesma habilidade várias vezes também pode acabar sendo um problema. problema. E, tipo assim, colocar um marcador mais um nela. Ela não tem evasão, né? E é um barra 1. Você coloca uma ficha de tesouro virada, então você não rampa, né? Você não consegue tirar proveito dessa ficha de tesouro. Então, assim, eu acho que ela é boa, né? Ela tem potencial, né, para atingir outras possibilidades aí no T2 e no Pioneiro, mas eu acho que, como carta rara, ela esperava um pouquinho mais dessa habilidade. Mas eu acho que...
Eu achei ainda... super justa.
Então, acho que como rara, poderia ser um pouquinho melhor, sabe?
E essa coisa de colocar ficha de tesouro virada é abrir um novo espaço de design para cartas que interagem com ficha de tesouro, cara. Já pensou? Você pode colocar a fabricação de ficha de tesouro em cartas ainda melhores, sabe? É super interessante o que eles estão fazendo com isso, né? Depois do Mario falar na semana passada que essa mecânica é decídua, né? A gente já tem uma confiança melhor de que eles vão explorar isso ainda mais. Achei super interessante. Vamos ver, agora dá pra ver, cara.
Só pra gente fazer um parêntese aqui, ou você quer falar depois dos Box Topper?
Melhor falar depois.
Ah, aí fala.
Comecei com as mecânicas. Isso, a última guilda é a dos... A guilda...
Brokers é os mediadores.
Mediadores e a guilda Bunt. E a mecânica deles é marcadores de escudo, na verdade é só fala de criatura, né, que eu saiba. E são cartas que eventualmente vão colocar marcadores de escudo em uma criatura, e esse marcador de escudo diz se essa criatura sofreria dano ou seria destruída, em vez disso, remova um marcador de escudo dela. Tá? Então é meio que uma... um escudo de regeneração. Só que não exatamente, né? Porque esse dano é qualquer dano. Então aquelas fichinhas de diabo que quando morrem causam 1 de dano, mesmo que a sua criatura tenha 5, 10 de defesa, né? Ela tem que perder o escudo dela, né? O escudo é do primeiro dano, quanto quer que seja, né? Se for uma mágica que um homicídio, por exemplo, aí tudo bem. Faz sentido ele perder o escudo, né? Mas se for um pinguinho de dano para uma criatura grande, não faria tanto sentido assim, mas é assim que a mecânica funciona, tá? É o que pode ser interessante, dá muita resiliência para as criaturas Bunt, né?
Sim. Aqui no texto diz que eu não lembro de ter visto outras cartas que não sejam criaturas, mas na habilidade diz que outras permanentes também podem ter marcador de escudo, tá? Então pode ser que apareça aí em outros tipos de carta também.
Quer dar um exemplo de alguma carta? Ou essa aí mesmo que tá no artigo?
Não deu exemplo de nenhuma outra carta. Então vamos falar de... você falou do duelista, né?
Isso.
Deixa eu ver se tem alguma outra com escudo. Acho que não saiu muitas cartas com escudo. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Acho que só saiu criatura mesmo com escudo.
Vamos com o duelista disciplinado. Ele custa uma Bunt 2-1, golpe duplo, entra em jogo, coloca um marcador de escudo. É isso.
É bem simples a habilidade, né, de escudo. Não tem muita enrolação aí, né? Então.
No limitado vai ser um desafio jogar contra a Bunt, porque normalmente os removals são 1-1. Você vai ter que descobrir maneiras de interagir melhor com essas criaturas, né? Removal não vai ser o jeito. Talvez criaturas com iniciativa para você poder primeiro tirar o escudo e depois dar o removal, sabe? Vai exigir bastante estratégia dos jogadores de limitado. Gostei.
Sim, eu acho relativamente simples, né? A ideia, né, do escudo, mas é efetivo, né, MP? Acho que a gente não pode negar também.
Sim. Bom, acho que agora é o momento de falar então o que das...
Só faltou refúgio, né, que a gente não falou. Hideaway.
Tem mais uma, né? Hideaway voltou, né?
Retorno de Hideaway. É de Lorwyn?
Lorwyn, exatamente.
Lorwyn, né? É que tem aquele ciclo de terrenos, né, com Hideaway.
Isso, a ideia de Hideaway tem um número e aí você vai olhar esse número de cartas do topo e exilar uma delas embaixo da carta. Né? Pode ser encantamento, terreno, qualquer que seja a carta que tem Hideaway. E aí quando a condição for atingida, você vai castar esta carta sem pagar o seu custo de mana, né? Os terrenos são fáceis, né? Porque o terreno dificilmente é destruído. Uhum. E as condições que eles tinham colocado lá, principalmente naquele azul lá, são bem bastante atingíveis, né? Aqui você tem alguns encantamentos com Hideaway, mas que é possível acontecer, hein, cara? Tipo, o grampo aqui, né? 5 manas, Hideaway 5, ou Refúgio 5. Toda vez que você compra seu primeiro card a cada turno, em cada uma das suas etapas de compra, você compra duas cartas em vez de uma, basicamente. frente. E depois, se você tiver 9 ou mais cards na mão, você pode jogar o card exilado sem pagar o seu custo. É isso. Uhum.
Bom, então, falando aí, dando sequência, a gente falar de mais algumas cartas, né? Falando um pouco mais da coleção. Tem várias coisas diferentes, né? Várias mini coleções, né? O nicho do nicho aí dentro de Capena, né? Então, vamos dar uma repassada rápida aí, alguns aqui. A gente falou do Saudador. Até esqueci o nome do
Saudador da Mandioca, é isso?
Recepcionista do baile.
Ah, é quase a mesma coisa.
Quase igual. Recepcionista do baile, ela vai ter a versão Box Topper, né? Então é o retorno de Box Topper. Lembrando que Box Topper não é a Baia Box, tá? Ela vai vir aí também nas caixas, né? Então teremos as duas aí. E ela tem uma grande diferença porque ela sai uma versão diferente em arte e, obviamente, em idioma, para cada idioma de impressão, né? Então você tem inglês, espanhol, russo, português do Brasil, coreano, italiano, japonês, alemão, francês, chinês tradicional e chinês simplificado, cada uma com uma arte representando uma festa do país, né? Então,
meu colecionador tá ferrado, hein, Eli? Você tá falando então que tem 11 versões diferentes dessa
11
carta.
Versões, né?
Meu então, Deus.
Na verdade, são 12, né? Porque tem a original.
E tem aquelas alternativas da original também, né? Com frame
um
diferente.
Pouco mais, só de uma carta.
Nossa. Tá? Então, mas, tipo, não é assim, eu vou encontrar na Liga Magic facilmente, eu vou na minha loja
não vai ser,
comprar.
Não vai ser tão fácil assim.
Se você quiser a versão russa, você tem que... Alguém tem que ter comprado uma caixa em russo. Uhum. A coreana, a mesma coisa. Italiana, a mesma coisa. Nossa, cara.
Não vai ser fácil conseguir essas opções aí. Então, e para surpresa de nenhum, né? A festa escolhida pro Brasil é o carnaval, né?
Eu jogo Civilization, né, cara? Então, isso aqui, a habilidade especial do Brasil é sempre carnaval.
Mas eu achei bacana a ideia, né? Algo diferente aí. Até é dito que os escritórios locais participaram aí também, né, da concepção da carta e tal, né, da ideia, então...
Mas ele, se o Brasil não fosse carnaval, seria o quê?
Eu tenho até medo de pensar que poderia ser algo pior, entendeu? Então acho que é melhor deixar o carnaval mesmo.
Não, poderia ser o quê? Big Brother? O que é festa no Brasil?
Então,
é carnaval, cara. Acho que não tem o quê? São João? São João não é uma festa tão tradicional assim.
Vamos deixar no carnaval mesmo, que eu acho que pode ficar pior. Pode ficar pior.
Copa do Mundo a cada 4 anos só.
7-1 tá aí.
Tipo, se fosse, em vez de festa, sei lá, o tema de um animal, alguma coisa assim, poderia ser tipo o vira-lata caramelo, né? Uma coisa assim. Mas festa não tem outra, né, cara? Tem que ser carnaval, não adianta. Inclusive no Civilization, quando você está no carnaval, o seu turismo é dobrado. E turismo é uma ferramenta, é uma pontuação no Civilization. Então, pelo menos o Flavor, os caras acertaram. Em compensação, no mesmo Civilization, uma das unidades especiais de combate do Brasil é um porta-aviões que se chama Minas Gerais. Aí é sacanagem, né, cara? Nossa. Eu sei que existe o porta-aviões, acho que foi aposentado já, não sei, mas existe o porta-aviões brasileiro chamado Minas Gerais. Só que, assim, eu achei sacanagem dar o nome, porque Minas não tem fronteira com o mar, né? Então, não faz muito sentido, mas tudo bem.
Já tá zoando ali, né?
Não, podia dar...
Reverendes, né?
Assim, Minas, né, é pão de queijo, né, ele? Referência de Minas Gerais pra mim é pão de queijo, história e legacy, porque tem uma comunidade de legacy ali.
Pra mim é Renata.
Que é de Minas também. As pobres referências de Minas Gerais aqui. Mas nunca pensaria em submarino, mas enfim. Cara, é muito interessante isso aqui. Assim, se fizer sucesso, vai ser uma tendência daqui pra frente, né? Cada região ter uma promo. E assim, isso aqui é só o começo, hein, Eli? Isso aqui é só Box Topper. E se, por exemplo, sei lá, promos de Friday Night, promos de pré-release, em vez de apenas a língua mudar de uma região para outra, mudar a arte também, ou mudar, sei lá, o tipo de foil, sabe? Eles vão começar a regionalizar cada vez mais. A vida de colecionador vai ficar um caos. Mas é interessante ter esse olhar específico para cada região também, né? Assim, para mim, pessoalmente, não faria tanto sentido, por exemplo, ter essa carta em francês, por exemplo.
essa
afinidade, afinidade pela França. A brasileira é muito mais interessante pra mim,
sim,
ter.
Sim, sim. Então, é, eu acho que assim, ter opções é bacana, eu acho que o colecionador sofre, né, realmente. Mas se você tá até hoje tá colecionando coisas de Magic, você tem que sofrer mesmo, e você gosta disso, de sofrer, né? Então, acho que assim, não é isso que vai atrapalhar a vida dessa pessoa, né?
Ah, isso aqui não é feito pra te torturar, é feito pra te premiar, né, cara? Você comprou uma box, tá aí, ó, ganha uma box topper, falando da sua região, com uma imagem da sua região. Sim. Não é pra ficar se torturando, dizendo que, não tenho, eu quero todas, tal. Não, não é Pokémon, tem que pegar todas.
Assim, você até vai conseguir pegar todas em algum momento, provavelmente, né? Talvez, tipo, russo, deixa eu ver aqui, alemão, francês e tal, seja um pouco mais difícil, né? As línguas asiáticas até tem um apelo maior aqui no Brasil, né? Além do inglês, claro. Espanhol e italiano também um pouco atrás, mas eu acho que é possível conseguir em algum momento, sim.
Onde você tem que jogar o pré-release para pegar uma carta dessa em Paleo-Babilônio?
Paleo-Babilônio.
Ou em egípcio arcaico.
Talvez lá em Capena original, não na nova Capena.
Ou comprar no Secret Lair, né? seria interessante, é uma série de Secret Lair em que a língua é uma língua morta, sabe? Ou é um esperanto da vida, algo assim.
Não dá ideia, Amber. Já tem Firexiano, você quer mais ainda?
É verdade, ele. Cara, mas essa questão de regionalização não para por aí, né? Tem umas promos só para a Ásia também, pro sul da Ásia, né? Se você fizer o pre-order, né? Comprar na pré-venda, tem umas fichas de tesouro que tem 6 tipos diferentes, inclusive de ficha de tesouro. É uma geralzona e uma outra para cada família, né? Para cada uma das 5 famílias. E só fazendo a pré-order na sua WPN lá na Ásia você consegue. Cada vez que você comprar display de Collector Booster, uma box, né, de Collector Booster, você vai ganhar uma dessas. Esse negócio vai ser altamente colecionável, mas é só uma ficha de tesouro, né?
Sim. O Blake Rasmussen comentou, né, que o Wizard está com esse trabalho acontecendo de marketing, né, acontecendo na Ásia, visando ali o público. Né? Então o escritório regional tem trabalhado e eles têm produzido coisas que o público gosta, né? Então tem saída lá e tal, então o pessoal tem feito, está vendendo e eles continuam fazendo, né? Acho que é bem nessa tocada mesmo, né? Então o que cabe a gente é torcer para que coisas similares, não necessariamente iguais, possam acontecer, né, em outras regiões, inclusive aqui no Brasil também, né?
Quem sabe um dia, cara. E destaques do spoiler até o momento, Eli? Você quer falar? Nossa, saíram muito planaltas, né, cara?
A gente nem falou tanto da... acho que só para finalizar esse negócio das artes aqui, acho que o importante, além das bordas diferentes, né, que vão sair, versões das cartas diferentes dos terrenos, versão estendida, a versão Phyrexiano, né, tem um novo foil também que a gente não comentou, que é o Gilded Foil. Em português saiu como dourado ou borda dourada.
Metalizado dourado.
Meu Deus. Essa borda nova, pra quem não viu, que ela parece, acho que é Art Deco, que o pessoal chama, tem como se fosse umas colunas de ouro, né, tipo uns folheados assim, e aí você tem essa versão, as cartas nessa versão normal, e nelas foil, então toda essa moldura é foil, tá? Então é esse Guilda de Foil que o pessoal tem chamado.
E se você quiser saber como consegue esse foil, você tem que pegar um compasso e um transferidor, colocar em cima do gráfico que a Wizards deu, ligar com a tabela, ligar para o 0800 dele, dizer que você encontrou o número, para saber exatamente que tipo de booster você compra e onde você tira.
É mais ou menos isso aí mesmo. Tá? Só para dar uma pequena pincelada. 3% dos boosters contém uma dourada comum e incomum, e 1% dos boosters de coleção contém um dourado raro ou mítico, tá? Só pra vocês terem ideia de como é bem pouco.
Pouca coisa mesmo. O pessoal hoje usa compasso e transferidor na escola, será?
Acho que eles não sabem nem o que é compasso e transferidor.
Pra quê, né? Na área do smartphone. Tomara que usem, viu? Tomara. É importante.
Tomara que estejamos errados, né?
Importante entender saber de onde vêm as coisas, né? E utilizar desprezo, utilizar a ferramenta manual e a ferramenta cabeçal também. É, ele, seguinte, Planinautas, né? Temos a Vivian e temos a Elspeth também. Quer falar da Vivian, por favor?
Fala, a Vivian, a caça, ela tem um custo de 6 manas, né? 4 genéricas, 2 verdes, entra com 4 marcadores de lealdade. Ela tem 3 habilidades, o mais 2 você pode sacrificar uma criatura. Se fizer isso, procure em seu grimório um card de criatura com valor de mana igual a 1, mais o valor de mana da criatura sacrificada. Coloca no campo de batalha e depois embaralhe, né? O efeito aí do...
Burfing Pod.
Burfing Pod, obrigado. O mais 1, você tritura 5 cartas e depois coloca qualquer número de cards de criatura triturados dessa forma na sua mão.
Eli, Mila, Mila...
Ah, não, Mila. Tá ok, não. Mas tá bom. Mila 5 e depois. E o menos 1.
Netinho, pô. Lembra do Netinho. Mila, nossa, mil e uma.
Nossa senhora, meia-noite cantando Netinho, meu Deus. É, e o menos 1, você cria uma ficha de rinoceronte guerreiro. 4 vapores. Não sabe se é rinoceronte guerreiro, né? Porque é outra ficha específica agora, né? É, guerreiro 4-4.
Cara, ela entra com 4 e menos 1 faz uma ficha 4-4. Então, potencialmente, ela pode peidar 4 fichas aí ao longo de 4
sim,
turnos.
Sim.
É interessante isso.
Por 6 manas, é um pouco pesado, né? MP?
É fraco, é fraco.
Tem visto, é bem fraquinho, bem aquém aí dos outros.
Ela tá com uma mala na mão ali na imagem aqui.
Sim.
Parece que ela tá levando um tabuleiro de Jumanji aqui na mão dela.
Na verdade, acho que é o arco dela que ela tá carregando. Aquele arco que faz aquelas... Que invoca os bichos lá.
Mas é uma mala.
É, mas é... Você pode ver
que... Ah, o arco tá dentro da mala.
É, o arco tá dentro da mala. É, essa cena, se não me engano, é a chegada dela em Capena. Que o Tezeré encontra ela.
Ah, ela... Tromba com Tezeré, é?
Sim.
Bom, então, eu acho a carta fraca, tá? Porém, tem um combo infinito com ela no Modern já. Tem um bicho de Modern Horizons, esqueci qual dos Modern Horizons, mas é um bicho vermelho, 3 manas, 1-3, você paga uma mana, 2 pontos, não precisa nem tapar, né? Paga uma mana, coloca um Planinauta da mão em jogo e sacrifica ele no final do turno. Então você, se tiver a Vivian na mão e esse cara... É, em jogo, você ganha o jogo. Tá? É um combo infinito. Você. Vamos lá. Baixa ele, baixa a Vivian. A Vivian usa o mais 2, sacrifica ele, busca o Felidar. O Felidar blinka a Vivian. A Vivian usa o mais 2 de novo, sacrifica o Felidar, busca uma que custa uma a mais que o Felidar, né? Que é o Karmic Guide. Karmic Guide entra em jogo, volta o Felidar do cemitério pro jogo. O Felidar vai blinkar quem? A Vivian. A Vivian vai usar o mais 2 para sacrificar de novo o Felidar. Vai buscar uma outra criatura de 5 manas. Tá comigo ainda, Eli?
Sim.
Tudo bem. Enquanto. Essa nova criatura de 5 manas é o Kikijik. Kikijik vai entrar, vai virar, vai copiar o Karmic Guide que vai baixar o Felidar. Isso, o Felidar entra, vai brincar o Kikijik. Aí o Kikijik vai fazer cópias infinitas de Felidar e você ganha o jogo assim. É interessante porque você só precisa desse bichinho vermelho aqui, que é o alguma coisa cúmplice, e da Vivian na mão. Só isso. Potencialmente é um combo de turno 3, porque você consegue fazer ritual, consegue baixar o vinho, né? Alguma coisa assim. Então é muito interessante ficar de olho. Mas é muitas peças móveis, né? Não é nada garantido. Mas é só isso de interessante com a Vivian, cara. Eu não vi nada demais nessa carta. Acho que nem Standard vai jogar, tá? Não, não gostei muito dela, não. Só pra esse combo aí que é legalzinha. Tem uma carta azul que eu achei interessante, é um counter de uma mana azul, então você pode sacrificar pra força de vontade, né? É oferta irrecusável. Uma mana azul instante, você anula uma mágica que não é de criatura e o controlador dela coloca 2 fichas de tesouro em jogo. Então, assim, se você tiver... Principalmente em Vintage, em Legacy, né? Naquela seca de querer anular alguma coisa porque no próximo turno eu combo, algo assim, né? Sem querer gastar slots para cartas que não podem ser jogadas fora com Force, ou você precisa mesmo de uma resposta de uma mana e você já tem as 4 Sunsong, algo assim. Esta em comum aqui pode dar um jeito, tá? Eu acho 2 fichas de tesouro muito, é muito perigoso deixar o oponente com 2 artefatos, inclusive, né, nesses formatos. Pode ser uma carta aí que vá ver jogo, sim, dependendo de como esses metas evoluírem. Pra mim é isso, Eli. Eu vi que você separou umas outras aqui. Se quiser comentar, fica à vontade. A Elspeth é interessante, mas também é muita mana. Tem o Urabrask novo, que é legal. Tem um ciclo de terrenos.
Acho que a gente pode aprofundar isso mais nos próximos episódios. Eu achei interessante o Urabrask, né? Pelo efeito dele, né? Que na sua manutenção, então, você vai exilar. Vamos ler ele, então, né? Ele é 5 manas, 3 genéricas. Dos vermelhos, 4-4, ele tem ímpeto. No início da sua manutenção, 6 Ilucard do topo do seu Grimório. Você pode jogá-lo neste turno, né? Então, você basicamente é um compra duas aí, né? Você pode castar essa segunda aí.
É mesmo.
E no início da manutenção de cada oponente, na próxima vez que ele compraria um card, em vez disso, ele exila e pode jogar neste turno. Então, você tira a compra do seu oponente e a partir do momento ele exila e tem que castar aquela carta naquele turno, senão ele perde, né? Então, assim, é um efeito assimétrico aí que realmente dá uma quebrada, né? Pode ser bem brutal, né, pro oponente. No vermelho, eu acho que é uma carta interessante, eu acho que pode.
E ele tem a marca d'água, Phyrexiana, olha Phyrexiana, só.
Né? Então, ele foi a cena pós-crédito, né, do vídeo, né? Ele apareceu depois que o vídeo acabou.
Cara, eu não entendi nada dessa arte. Onde ele começa e onde ele termina aqui? Tipo, ele não se parece com nada. É o quê? Um gato de fogo? É isso que era pra ser? Eu não entendi essa arte.
Na verdade, ele tá na diagonal, pelo que eu entendi. A câmera tá olhando por cima da cabeça dele, pelo que eu entendi.
Não consigo ver, cara. Não consigo.
É tipo...
Parece que ele tem um rabo.
O braço direito dele tá aparecendo embaixo, tá vendo? A pata, ele tem como se fosse uma lâmina no antebraço. Aí, seguindo ela na frente, você tem o pé direito, ele tá com o joelho esquerdo dobrado e aparece o rabo dele e o braço esquerdo. Foi isso que eu entendi dele.
Eu não consigo ver assim. Não sei, pra mim é uma mistura de cores sem muito sentido, realmente. Talvez numa imagem alta resolução consiga definir alguma coisa melhor. Mas o tipo dele é pretor phyrexiano, né? Realmente não é pra lembrar nada, não é um gato, não é uma besta, nada desse tipo. A carta é interessante, né? Ele não deixa seu oponente criar vantagem de carta. Ele tem que sempre ficar exilando, jogando no mesmo turno se ele quiser. Muito bom contra decks de controle, né? Que querem construir vantagem de carta e também contra decks agro, né?
Sim, eu acho que ele tem um efeito bem bacana que a gente vai ver, potencialmente pode ver mais dele jogando. Talvez acho que dos três Phyrexianos que saíram até agora, ele é o melhor. Acho que é o que mais tem potencial pra... O Vanicleck até viu o jogo um certo tempo, né?
Jogou muito, né? Com aquela saga.
Com a saga, né? E tal. Mas eu acho que, tipo... Eu acho que ele tem potencial pra aparecer em mais decks do que o Vanicleck, né? Então acho que nesse ponto aí...
E esse ciclo de terreno simpático aí? Tem um ciclo comuns de cores amigas, né? Vai ter cor inimiga também? Você sabe?
Então, eu vi gente falando que alguém falou que não vai ter. Não encontrei essa informação de forma oficial.
Mas vai ter em todo booster ali?
Então, eu não vi sobre. Pelo que eu lembro, eu acho que ele vai ser. Ele vai. Acho que é 50% ou 30% é desse com o terreno básico. Então, assim, não é todo booster, mas ele vai ter uma porcentagem grande pra sair nos boosters, sim.
Tá, o formato assim normal. Normalmente eles colocam, né, em cada booster pelo menos um dual e tal. Mas não é simplesmente um dual que entra em jogo virado adiciona uma de cada cor, não.
Não, não. Então é um terreninho que, né, além disso tudo, você paga duas, uma das duas cores que ele gera, né, então são quatro manas, você vira, sacrifica ele e compra a carta, né. Então ele é um terreno muito bom pro limitado, né, MP?
Acho que, muito bom.
Um terreno que se cicla lá no late game ajuda bastante, né. No construído, assim, em todos os outros formatos que não sejam Pauper, ele vê zero jogo. No Pauper, eu acho que eles são interessantes.
É mesmo?
Assim, eles não são o fantástico, tá? Mas, assim, em alguns decks mid-ranges, você pode tirar alguma vantagem, né? Dele poder dar esse drawzinho. Ou em decks que você possa voltar terrenos do cemitério, né? Você tem alguma mágica que possa voltar, tipo, Pulse of Muraz, alguma coisa do tipo. Então é sempre uma interação relevante, né? Da draw nunca é ruim, né? No Pauper, ainda mais no cenário que o Pauper tá, acaba sendo bem, bem interessante. Então, assim, é mais uma ferramenta aí pros decks mid-range barra controle, né? Então, vamos ver o que vai aparecer. Eu acho que, assim, tem alguns decks sempre tem um one-off ali de terreninhos, tipo as Skylands lá de Strixhaven, sabe? Uhum. Então, tem alguns decks que colocam ali uma ou outra cópia de uns terrenos assim. Então, esse terreno também pode ocupar esse espaço aí.
Bem, minha visão geral, então, ele, qual habilidade você mais gostou? O que você tá esperando pro formato limitado?
Cara, a habilidade que eu mais gostei, eu acho que...
Cobertar, baixa, blitz, aliança e marcador de escudo.
Eu acho que... Eu tô muito inclinado a fazer bunt no limitado, apesar de não ter me parecido a melhor habilidade, né? Mas como você falou, ela tem uma resiliência bem interessante, que pode ser o que eu gosto... É o que eu gosto de fazer, né? Fazer esse esquema de segurar um pouco o jogo e atrapalhar ali e tal, pode ser uma jogada bacana. Vamos ver o resto da coleção. Mas eu acho que aquela do azul lá, do passarinho azul, do picotador, como é que é o nome dela?
A primeira habilidade de Esper, a cobertar.
A cobertar. Eu acho que, assim, pelo menos nas cartas que apareceram, ela me parece ser a melhor por enquanto, né? Então ela é versátil pelo sentido de você escolher, né? Então você compra, você faz o loot, e ali, dependendo da situação, se você precisar do marcador, você pode ou não colocar, sabe? Então acho que isso facilita bastante o seu jogo ali e é adaptável de acordo com a situação, né?
Eu concordo, cara. Pra mim, Blitz e Aliança tem bastante potencial. Aliança, até agora, não vi muita restrição sobre trigar uma vez só por turno, né? Assim, tá trigando quantas vezes você baixa a criatura. Então tem cartinha que põe duas fichas, talvez três fichas de criatura, isso é bom. Blitz é bom naturalmente, né? Pra deck agro, ajuda a curvar. Essa habilidade de acobertar me parece melhorzinho, assim. É claro que vai depender muito das cartas, né? Mas olhando assim, um pouco mais no vácuo, um pouco mais com cartas que nós já temos, a habilidade pode ser bem forte mesmo. Decks control, né? Que são aí dominados em Esper. Tem uma dificuldade em escalar as suas criaturas, né? Acobertar ajuda no começo do jogo a você criar vantagem de carta, você selecionar, encher seu cemitério se for necessário, e lá no final ajuda a escalar essas criaturas que você normalmente não consegue facilmente, né? Então talvez aí seja uma opção. Espero que o limitado tenha opção de fundir guildas, talvez fazer 5 cores good stuff, né, que a mana base funcione para isso, mas em geral é animador também, né, você ir navegando aí no começo do draft. Lembra desses formatos, que legal, você fica ali nos 3, 4, 5 primeiros picks, evitando pegar carta multicolorida, mas também, né, se penalizando. Poxa, se eu decidisse ir pra essa guilda agora, eu tinha aquela incomum ótima, né? Aquela incomum mítica. Sempre tem essas coisas, né? E aí você começa a casar com uma guilda quando você vê os sinaizinhos aparecendo, quando você abre aquela carta especial e tal. Então é sempre interessante. Tô com saudade de formatos assim, bem fechadinhos em guilda.
Eu tô bem ansioso pra capena, tô curtindo bastante as cartas, o tema, né, as artes. Eu acho que fazia tempo que eu não me empolgava, talvez fazia tempo que eu não me envolvia com coleção assim também, né? Então acho que...
Aí dá pra jogar PR físico ali?
Cara, eu pretendo.
Opa, queremos evidências fotográficas, então.
Eu pretendo, né, até tô fazendo minha vendo a parte financeira aqui, né, fazendo meu malabarismo financeiro para conseguir, né, até já fiz uma negociação aí com a loja local, né? Então, para vender, passar algumas cartinhas, né, para que eu não estou utilizando, para conseguir já jogar esse pré-release. Nada mais justo do que pagar Magic com Magic, né, MP?
Ah, é? Tá certo.
Até porque eu tinha uma Inota parada aí, que eu descobri que eu tinha uma Inota jogada.
Uau!
Aí. Então, já vai dar uma ajudada nesse pré-release aí.
Cara, em 6 boosters, eu tô falando, se vier um trioma ou mais de um, cuidado, guarda. Esses triomas serão bastante úteis. Pioneiro, Modern, Até a Legacy tá usando o Crioma, cara.
É, acho que é um tipo de terreno que não parecia ser tudo isso, né? Assim, no primeiro momento até foi pouco falado, né? Eu acho que em relação a agora, mas não tem como, né? Ele veio pra ficar mesmo.
Então é uma boa, né? Abrir esses boosters aí vai ser legal. Bacana. Vamos então esperar a semana que vem com o spoiler completo, ver pra onde vai. Eu ainda não senti ali que saiu aquelas míticas bombásticas, alguma carta que você olha e fala, nossa, isso aqui vai quebrar, sei lá, Vintage. Vintage não, vai. Mas vai entrar com certeza no Legacy, ou vai mudar o field do Modern. Assim, não vi nada assim ainda gritante, né? Mas nós estamos o quê? Um pouco menos da metade dos spoilers. Então talvez ainda tenha algo mais bombástico pra sair.
Eu acho que os spoilers mesmo, né, a parte mais pesada vai começar a partir de segunda-feira, né? Então é dia 9, 10, dia 11, né? Então acho que a partir do dia 11 que a gente deve começar a ver com mais frequência spoiler, aí vai ser aquele esquema, né? 10, 20 cartas todo dia na sua cara.
É verdade.
E aí que vai chover o negócio, né? Então vamos ver o que vai vir. Mas eu concordo, acho que assim, o Omnixilis é o que veio mais forte ali, né? O que tem mais potencial pra ver jogo ali, pelo menos. Acho que ainda é cedo pra falar que ele vai jogar alguma coisa além de T2 e pioneiro, né? Mas é aquele esquema, né? É um Planeswalker de 3 manas que faz algo relevante quando entra. Então vamos ver qual que vai ser o desenrolar aí, né?
Tudo bem. Então é isso. Espero que tenha ficado bem informativo aqui. A gente vai pra fase final agora.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Cansado ali?
Um pouquinho.
Imagina, né? Imagina. Vamos lá. Frase da semana. Vamos repetir o Felipe? Caramba, ele tá que tá, hein?
Ele tá máquina, hein?
Ele diz assim, eu acho que a galera do Modern mais try hard. Eu acho que pela popularidade do formato é cada vez mais um por si e o Odyssey contra todos. O pessoal do Modern tá meio em desalento aí, né, com essa volta. Tá um pouquinho assustador o tamanho do pioneiro hoje em dia, né?
Eu acho que, assim, é o formato que ainda vai crescer muito, né, MP? Acho que ainda tem evolução pra acontecer ainda, mas o Modern vai ser afetado, né? Não tem jeito.
Suporte ao Modern vai ser com certeza. E um dia o pioneiro também vai ser o Modern da vez, assim. Tem um formato mais novo, isso a gente já sabe. Pelas minhas contas, faltam 4 anos pro pioneiro sair de fase.
Eu acho que vai ser esticado, tá, MP? Eu acho que essa pandemia mudou esse clock aí, então eu acho que a gente tem que pelo menos mais 2 anos além disso.
Pode ser, hein? Pode ser, faz sentido. É que assim, o formato às vezes fica grande demais e a barreira de entrada fica muito alta pra alguém novo, né? Aí não faz muito sentido também.
Não acho que o pioneiro vai ter o mesmo tempo de vida do Modern, vai ter a mesma barreira de entrada proporcionalmente. Tá? Eu acho que a barreira do pioneiro vai ser menor, sabe? Eu acho que potencialmente, proporcionalmente também. A gente tem vários fatores para isso acontecer, mas, por exemplo, tudo bem que o número de jogadores aumenta, o número de cartas em oferta também aumenta, né? Então tudo isso pode mexer com essa relação, né? Mas eu acho que, por mais que o Fire esteja aí, por mais que o jogo esteja ficando mais complexo, eu ainda acho que as cartas antigas tendem a seguir um preço maior do que as cartas do pioneiro, sabe? As cartas que vão jogar no pioneiro competitivamente, sabe? Então eu ainda vejo que vai ser difícil o pioneiro bater no Modern tão cedo.
Vamos ver, né? Acho que esse novo Pro Tour vai determinar bastante o ritmo das coisas. Se dependesse do Brasil, né, da vontade do brasileiro e dos lojistas, tenho certeza que o Modern prevaleceria. Mas tem que seguir o calendário da Wizards, né? Não tem jeito. Mas, meu caro Matheus, e quanto à pergunta da semana, ao nosso quiz aí? Qual era o número mínimo de cartas no deck lá nas regras originais do Magic?
Cara, eu vou chutar 50.
Chutou alto. Era 40 mesmo.
Era 40 mesmo?
40 mesmo, cara.
Pra mim, foi na cabeça que não era 40.
Estranho,
pra
né?
Que não era 60, isso eu tinha certeza.
Mas na minha
cabeça tinha que não era 40.
A gente olha hoje, tudo bem, os números fazem sentido, mas parece que o Richard Garfield pensou algumas coisas muito bem, ou pelo menos o jeitão do jogo, né, e outras coisas nem tanto, né? O que não tem problema, ninguém tem que acertar em 100% das coisas. A Mas se você olhar hoje, realmente o jogo tá completamente diferente para aquilo para que ele foi feito, né?
É, mudou demais, né, cara?
É. Ele inventou uma carta chamada êxtase, cara. Não pode. Isso pra ele era divertido. Não pode.
É, eu acho que se o Magic fosse hoje o que o Richard Gelfand pensou, acho que ia ser bem menos divertido no geral.
É. Pelo menos todo mundo ia ter Black Lotus.
É, pode ser.
É. Ia se chamar só... É, tipo, ia ser Magic ponto. Ia ter coleção, né?
É.
Esse Magic ponto. No máximo reimpressão, mas é sempre as mesmas cartas. Aquela esse pula é, de alfabeto.
Um monte de letra grega, né?
É legal fazer esse exercício. Mas é isso, meu cara. Quem quiser falar com a gente, o e-mail RapidosCast é @gmail.com, arroba Twitter no RapidosCast. Quem puder dar aquela dedada e dar o like aí, né? No classificar também no Spotify e tal, ajuda bastante a mais pessoas conhecerem.
Fala de novo que é arroba Twitter no RapidosCast.
Eu falei isso agora, é o sono, né, cara? É o sono.
É arroba RapidosCast Twitter, gente.
Mas a dedada eu acertei, a dedada deixa a gente feliz.
Ah,
né?
Não, aqui não sei, né? Mas aí não sei como é que foi essa ação.
Tá bom, Eli. É semana que vem, então, provavelmente full capena, né?
Sim, sim. É, eu acho que não temos pra onde fugir, né? Semana que vem vai ter esse mundo de spoilers, a coleção inteira lançada. Eu acho que vai ter bastante coisa pra gente falar de capena aí.
É, vamos ver se vale a pena falar de pré-release ou de spoiler completo, né? Acho que varia de acordo com o público. Não sei se a maioria das pessoas vai realmente jogar pré-release físico e quer encontrar, né, saber melhor sobre o selado, ou se vão jogar mais no Arena e no Magic Online e saber mais sobre draft. É, eu acho que a gente pode trazer convidados para conversar sobre o assunto. A gente mesmo pode realizar uma pesquisa, mas precisa, é bom sentir o que os ouvintes procuram, né? Se realmente as pessoas vão à loja jogar selado. Senão não vale a pena falar só sobre isso, né? Valeria a pena falar mais sobre draft. Eu acho que no primeiro momento selado deixa mais expectativas, porque você coloca muito mais dinheiro na frente e você quer vencer, se é mais competitivo, mas no longo prazo, no longo termo, você joga muito mais partidas, gasta muito mais tempo com draft, se você tem uma conta no Arena, né? Acho que isso é natural.
Sim. É, eu acho que as duas possibilidades são válidas, né? Uma das coisas que eu penso que pode ser interessante é que é basicamente o primeiro pré-release que muita gente vai ter oportunidade ou vai se sentir seguro o suficiente para jogar pós-pandemia, né?
Em dois anos, hein? Em dois
Mais
anos.
Mais dois cara. Anos, basicamente, aí. A gente vê possibilidade em jogar, né? Então, acho que tem muito lugar aqui ainda tá com problemas, né? Mas eu acho que a gente meio que tá se convencendo de que a gente vai ter que conviver, né, com o Covid de uma forma ou de outra. Acho que a gente vai ter essa chance aí de poder participar desse pré-release em papel. Eu tenho essa possibilidade, né? Eu acredito que eu vá jogar assim. Então vamos ver como é que vai ser. Então, pensando nisso, né, nesse cenário, a gente tá pensando em voltar aí com o pré-release realmente para te preparar ou pelo menos te ajudar a ter menos dúvidas na hora de fazer aí o seu deck.
Eu já ia te acusar de ser extremamente pretensioso, né? Pra te preparar. Olha só o cara. Aí você corrigiu. Assim, não, peraí. Pra te deixar com menos dúvidas. Olha, ele tá super esperto.
Pra te preparar para não passar vergonha, né? Porque acho que isso a gente consegue fazer, né? Não quer dizer que você vá ganhar, né? Mas, como também isso seria um pouco de pretensão, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, né?
Não, mas cara, pensa, a caminho do pré-release, você escutando o podcast sobre as cartas, sobre os melhores picks ou sobre os arquétipos, mesmo que uma visão inicial, você já sai na frente, sem dúvida alguma, cara.
Sim,
com
sim.
Certeza você não vai ter que ler e reler ou refletir sobre cada decisão, não. Você vai abrir os boosters, sentir aquele cheirinho, né, de carta nova e já organizar as pilhas, separar o que presta e o que não presta, dar uma olhada assim, passou o olho, viu, puta, essa é uma das staples de removal, esse é um dos melhores removals que eles falaram, aí você já sabe que já tá seguro, numa cor ou na outra você já tem as melhores peças, sabe, então com certeza já ajuda, eu uso essa ferramenta, usei por muito tempo, né, então eu sei que ajuda bastante.
É, até porque como o pré-release em papel vai sair uma semana antes do Arena, né? Então a gente não vai ter aqueles dias que a galera consegue jogar um pouquinho no Arena e de certa forma se preparar
pro
pré-release, né? Dessa vez é o mundo real volta, né, a existir. Então a gente vai poder jogar no papel antes de qualquer coisa, né? Então não vai ter preparação antes.
É, e no papel você tem motivação pra ser competitivo mesmo, né? Na Arena é só esperar mais uma semana, farmar gold e jogar mais um draft. No papel não, né? Você só tem aquele draft lá, conseguiu licença da esposa ou do esposo, né? Conseguiu o dinheirinho ali pra poder jogar, né? Evento e pronto, né? Não vai ter outro. Então você quer tirar o máximo possível dele, né? Quer fazer o melhor deck possível com aquela pool. Eu acho interessante se expor dessa maneira também, porque a gente não tem jogado muito selado no virtual, né? Não é muito fomentado. E são habilidades diferentes, né? Draft selado, apesar de serem parte do limitado. Então é interessante ver como é que você está depois de tanto tempo sem exercitar isso, e como o ambiente está, como os adversários estão, né? De repente, se você está um pouquinho na frente, porque você refletiu a respeito, você escutou um podcast, você treinou um pouquinho no Arena e tal, você consegue extrair um pouquinho, capitalizar, né, em cima desse treino, né, do fato de estar um pouquinho à frente. Então, vamos pensar nele, mas, sim, feedbacks ajudam, né? Quem quiser saber sobre selada ou sobre draft mesmo, é só se manifestar. Feedback sempre ajuda.
Sim, eu acho que é interessante você... A gente não vai abrir votação nem nada, né? É só, mas se você puder deixar o seu comentário aí em alguma rede social, né? Ou quiser mandar um e-mail pra gente e tal. É do que você prefere, né? Aí provavelmente esse tipo de retorno vai ajudar a gente a decidir aí como fazer o próximo episódio.
Isso vai definir a regularização, né, daqui pra frente, a gente vai voltar com os episódios ali pra release ou se vamos manter aqueles de draftando a coleção, né? Pelo menos ter um de limitado pra cada coleção, pelo menos um. E aí se vai ser draft ou vai ser selado depende muito do que os ouvintes curta, né? Se é ir jogar no papel ou se é jogar o draft no Arena. Então é isso, né, Eli?
A gente agradece aí a paciência, né? Lembrando que se você quiser ajudar a gente tem várias formas de apoio aí, Padrim, Catarse, PicPay, além do código do Marketplace do Arena, né? Lembrando que esse mês aí de abril você vai estar concorrendo a 80 kits de pré-release de Nova Capena, né? Utilizando aí o código Rakdos em qualquer compra acima de R$100 no Marketplace.
Boa. Então é isso. Obrigado pelos peixes. Até a próxima. Falou.
Até mais, galera. Valeu, MP. Abraço.